Bom dia, Srs. Deputados. Vamos iniciar o nosso... Vamos iniciar o nosso trabalho. Já temos cá os nossos convidados, o professor Dr. Miguel Moura e Silva, assessor jurídico principal da Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, e a doutora Teresa Duarte, assessora de comunicação. Bom, antes de mais explicar aos nossos convidados a existência deste grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho surgiu pela necessidade urgente e imperiosa de acompanhar um setor que é vital para a economia e para o social de Portugal, que é o setor da produção de leite, e porque se estava a manifestar em preços baixos para o produtor. E que teríamos que perceber essas, quer as consequências, quer as origens, quer os meandros desta mesma situação. Nesse sentido, foi criado este grupo de trabalho no seio do Parlamento, que é constituído por mim, que sou o coordenador, António Ventura, pela deputada Carla Barros, do PSD, pelo deputado João Azevedo Castro, que é o relator deste grupo, do Partido Socialista, pelo deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, pela senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, pelo deputado João Ramos, do PCP, que deve estar a chegar a qualquer momento. Entretanto, também temos connosco a deputada Patrícia, que acompanha, que é membro da Comissão de Agricultura e acompanha desde longa data estes temas da agricultura, do CDS-PP, e temos também connosco a Sofia Val, do assessora do PSD, o engenheiro Hugo Almeida, assessor do PS, e o engenheiro Tiago Abreu, assessor do CDS-PP. E, portanto, estão feitas as apresentações. Este grupo tem por objetivo, tem um período temporal de existência, que já foi alargado, porque nós consideramos que era importante ouvir, visitar. Vamos elaborar um relatório final, e para elaborar esse relatório final achámos por extrema importância ouvir a autoridade da concorrência, porque nós temos várias dúvidas que foram sendo colocadas quer pelas audições anteriores, quer mesmo pelos senhores deputados, e, portanto, a autoridade da concorrência é fundamental nesse processo de elaboração do relatório. Em relação à metodologia de trabalho, nós damos sempre a palavra aos nossos convidados, que têm um tempo de 10 minutos, que nunca é respeitado, e, portanto, não se preocupem, podem ultrapassar os 10 minutos. Depois passamos a uma primeira ronda de questões, depois passamos novamente a palavra aos nossos convidados e poderá haver uma segunda ou terceira dependente das dúvidas. Eu prevejo que possa haver uma segunda e uma terceira. Bom, neste caso, sem mais delongas, passava a palavra então, penso que é o professor doutor Miguel Moura e Silva. E, portanto, como ele dizia, acabou de entrar o deputado João Ramos, do PCP, que faz parte desse grupo de trabalho. Sim, senhor, senhor professor, a palavra é sua, disponha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A todos, muito bom dia. Em nome da Autoridade da Concorrência, eu gostava aqui, primeiro que tudo, de expressar a grande satisfação de podermos colaborar com os trabalhos deste grupo relativo ao setor leiteiro e desde já também manifestar toda a nossa disponibilidade para cooperar em qualquer iniciativa legislativa nesta matéria que venha a resultar do fruto destas discussões que têm tido neste grupo de trabalho. Eu começaria por fazer uma breve apresentação, explicando qual é a missão da Autoridade da Concorrência. Portanto, nós, naturalmente, somos generalistas, intervimos em todos os mercados, o que significa que não somos especiais conhecedores deste setor, mas, como vamos ver, temos tido várias intervenções no setor, como em muitas outras áreas da economia. A nossa missão é, essencialmente, de assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da concorrência, com o objetivo de assegurar o respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, e com o fito de proporcionar um funcionamento eficiente aos mercados, uma afetação ótima dos recursos da economia e, em última análise, também os interesses dos consumidores que se espera beneficiem da concorrência. Naquilo que é o objeto da unidade que eu integro, a avaliação de impacto concorrencial, nós temos aqui uma missão de maior colaboração com entidades públicas e, sobretudo, com entidades públicas, em particular os órgãos de soberania com poder legislativo, como é o caso do Governo e da Assembleia da República. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade de participar aqui em trabalhos da Assembleia da República e, portanto, é sempre com muito gosto que aqui estou. E aquilo que nós gostaríamos era de poder contribuir para que a intervenção pública nesta área seja mais eficiente, promova a liberdade de escolha para os consumidores e, consequentemente, leve a um aumento do bem-estar. Em termos dos nossos poderes, a autoridade tem um conjunto relativamente amplo de poderes. Eles estão concretizados nos nossos estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei 125 de 2014, e dividem-se essencialmente em três categorias: poderes sancionatórios, caso de identificação e eventual punição de práticas anticoncorrenciais, seja face à lei nacional, o atual regime jurídico da concorrência, que é uma lei da Assembleia da República, a Lei 19 de 2012, seja relativamente a infrações aos artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Depois temos um conjunto de poderes de supervisão, que se materializam sobretudo no controlo prévio de operações de concentração, desde que preencham os requisitos para a notificação previstos pela Lei 19 de 2012, e a realização de estudos, inspeções e auditorias que se mostrem necessários em matéria de concorrência. Por fim, os regulamentares. Aqui o termo regulamentares é um pouco equívoco, porque o nosso poder regulamentar naturalmente está balizado pelos poderes que nos são conferidos pela lei, mas incluem-se aqui poderes que são úteis para os vossos trabalhos, como o de emitir recomendações e diretivas genéricas, pronunciarmos, como é o caso, a pedido da Assembleia da República ou do Governo, sobre iniciativas legislativas ou outras no âmbito da promoção e defesa da concorrência e, por fim, formular sugestões ou propostas para a aquisição ou alteração do quadro legal e regulatório em vigor. Eu vou fazer uma breve apresentação de qual tem sido a nossa intervenção no âmbito de cada um destes tipos de poderes relativamente ao setor do leite e depois, naturalmente, deixaria as questões para o fim, para a fase das rondas de perguntas. Em termos de poderes de processos sancionatórios, a autoridade decidiu um processo contra a Lactogal que resultou na aplicação de uma coima de 341 mil euros, confirmada quer pelo Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém, quer pelo Tribunal da Relação de Lisboa, relativa à fixação vertical de preços nos contratos com os distribuidores do canal Horeca. Tivemos também uma intervenção no caso do leite cru dos Açores. Em ambos os casos, na altura eu era diretor do Departamento de Práticas, portanto são processos que eu conheço bem. No caso do leite cru dos Açores, tivemos esta denúncia da Associação Agrícola de São Miguel quanto à fixação do preço de compra de leite cru. Foi feita uma operação de busca com mandado nos Açores. E analisada a prova, a autoridade concluiu que não existia prova de acordos entre concorrentes, mas que o Governo Regional dos Açores teria promovido reuniões com a indústria com o objetivo de discutir os preços a serem pagos aos produtores. Naturalmente, há uma... Enfim, certamente, isto agora aqui por desvio de profissional, há uma famosa frase de Adam Smith que diz que raramente produtores do mesmo ramo se encontram sem que rapidamente a conversa descambe numa conspiração para fixar os preços ou de outra forma lesar o interesse público. Mas há mais duas coisas que ele diz. Ele diz também que, bom, mas como há um princípio de liberdade de associação, é difícil impedir que as pessoas se reúnam, por isso os poderes sancionatórios da autoridade são balizados por um conjunto de direitos de defesa para precisamente destrinçar aquilo que são reuniões legítimas entre produtores que têm objetivos que são lícitos, daquelas que têm objetivos ilícitos, e nesse mesmo parágrafo acrescenta uma terceira frase em que diz: mas já agora o Estado não, nada deve fazer no sentido de se substituir a essas mesmas reuniões de produtores ou incentivá-los a promover uma concertação. E, portanto, foi um pouco esse o sentido desta recomendação que foi dirigida ao Governo Regional dos Açores. Tivemos agora, em sede de uma denúncia em investigação, uma denúncia relativa ao leite cru do Continente, que invocava uma alegada concertação entre a Lactogal e as três uniões de cooperativas, que alegadamente esmagariam as margens dos produtores de leite. Feita a análise, concluiu-se que não havia prova de concertação e que também não havia imposição de uma prática unilateral de preços excessivamente baixos, sendo que os preços à época eram superiores em 10 cêntimos, por exemplo, aos praticados nos Açores, e que Portugal era, à época, eu sei que não é o caso nos últimos dois anos, mas um dos países com preços de leite cru mais elevados, e consequentemente essa denúncia foi arquivada.
Continente, território continental?
Continente, território continental, sim. Eu percebo, mas para mim estou a falar aqui apenas em termos das regiões e do continente nacional, do Portugal continental. Os processos sancionatórios, temos ainda esta exposição da Centromarca relativa à criação desta central de compras Intermarché Dia, que eu segui as audições que foram feitas anteriormente e, portanto, vi que foi uma das que foi aqui referida. A posição dos meus colegas no Departamento de Práticas Restritivas foi de não dar seguimento porque não existiam indícios de infração às normas de concorrência e estes são, em síntese, os principais fundamentos. No fundo, estas duas empresas, mesmo agregando o seu poder de compra, face às outras empresas presentes no mercado, não teriam um impacto na concorrência que justificasse uma intervenção em termos sancionatórios. Em termos de poderes de supervisão, vou falar aqui só sobre as concentrações, a autoridade analisou três concentrações no setor do leite nos últimos anos. Por ordem cronológica, a primeira foi a aquisição da International Dairies pela Lactogal, que foi objeto de uma decisão de não oposição após uma investigação aprofundada, porque existia aqui uma sobreposição relativamente à fábrica da Rinaldi e, portanto, a operação só foi autorizada com o compromisso de desinvestimento na Rinaldi. Posteriormente, a concentração em 2011 entre a Lactogal e a Rinaldi, a decisão do Departamento de Concentrações da ADC foi uma decisão de arquivamento, porque a Lactogal retirou a notificação. E, por fim, temos o caso da compra da fábrica da Serra Leite pelo Grupo Jorni Martins, que foi uma decisão de não oposição, por se ter entendido que não havia aqui a criação de efeitos que entravassem significativamente a concorrência efetiva. Quanto a poderes regulamentares e pareceres, eu vou falar aqui de pareceres que foram feitos pela minha unidade, e que têm que ver com algo que está em análise, iniciativas legislativas que estão em análise num grupo de trabalho da COFMA, que é o grupo de trabalho sobre produtos alimentares nas cantinas e refeitórios públicos. Estes quatro pareceres foram emitidos em 2016, no início de 2016. Depois, na apresentação, se clicarem nos links, vão ter acesso diretamente aos respectivos pareceres. Já agora, na altura, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, deram-nos 5 dias úteis para fazer estes pareceres. Por isso, fica aqui a minha observação de que, se nos voltarem a pedir pareceres aqui dos frutos destes trabalhos, que, se possível, não é, que nos deem um pouco mais de tempo, até porque, entre outras coisas, temos também uma tramitação interna, não é apenas a elaboração dos pareceres, mas também a própria tramitação interna, e tem que haver uma análise pelo Conselho da Autoridade da Concorrência, e, portanto, fica aqui feita desde já este pedido. Ora bem, o que é que nós concluímos nesses pareceres em síntese? Isto é uma síntese retirada, digamos, do conjunto dos vários pareceres. Cada uma das iniciativas tinha características distintas. A primeira é de que, como é evidente, todas as medidas estatais relativas à contratação pública estão sujeitas a um princípio, às regras do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, neste caso sobre a livre circulação de mercadorias, e, portanto, isso impede uma discriminação dos fornecedores em razão da origem dos produtos. Este princípio é também reconhecido na nossa lei e, como sabem, está também em curso neste momento o processo de transposição das diretivas sobre contratos públicos. Existe um projeto de novo de alteração ao Código de Contratos Públicos, projeto esse no qual não existia nenhuma disposição nesta matéria, e portanto há aqui também depois alguma desarticulação em termos do exercício de competências nesta área, mas enfim, isso ultrapassa-nos. E a razão de ser da nossa preocupação é de que as medidas que limitam a concorrência entre fornecedores naturalmente tendem a privilegiar alguns fornecedores, levando a que estes sejam menos eficientes, portanto, deixam de ter um incentivo da concorrência para aumentar a sua eficiência e também deixam de ser tão exigentes do ponto de vista da própria qualidade. A autoridade entendeu que os objetivos de valorização da produção nacional, que eram objetivos que estavam por trás destas iniciativas, esse objetivo pode ser prosseguido por meios que incidam diretamente no reforço da competitividade dos produtores nacionais e que sejam menos restritivos da concorrência. E precisamente uma das sugestões que nós fazíamos era a de serem adotadas medidas de reforço da eficiência no âmbito do PDR 2014-2020, que está devidamente enquadrado pelas regras da União Europeia e da Organização Mundial do Comércio em matéria de auxílios públicos. Aliás, eu registro que em setembro, salvo erro, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que aprova um programa para o setor leiteiro, onde precisamente pelo menos 4 das medidas têm que ver justamente com o aprofundamento do PDR, agora aqui especificamente quanto ao setor leiteiro. Estes pareceres foram pareceres dados relativamente a produtos alimentares em geral. Os objetivos de natureza social, ambiental e cultural, que nós naturalmente compreendemos e que estavam na fundamentação dos vários projetos, do nosso ponto de vista, podem desde já ser prosseguidos através das regras que vigoram em matéria de contratação pública, sem que seja posta em causa a liberdade da concorrência. Nestes projetos, na maior parte dos projetos, num deles não, mas na maior parte dos projetos eram propostas cotas para produtos locais ou nacionais, o que do nosso ponto de vista iria contender com a legislação europeia e com o princípio da concorrência. Por isso, o que é que nós recomendámos de um ponto de vista agora positivo? Portanto, vistos os limites legais em que nos enquadramos, o que é que nós propusemos também do ponto de vista positivo, para além da intervenção direta relativamente ao PDR? O que nós recomendámos era a fixação de critérios de qualidade que sejam objetivos, transparentes e não discriminatórios, que, por exemplo, tenham em conta estas considerações de saúde e ambiente, sazonalidade, variedade, disponibilidade do produto e a extensão das cadeias de abastecimento, mas sem privilegiar os produtos exclusivamente devido à origem. Portanto, estes aspectos, através de critérios de qualidade, objetivos, transparentes e não discriminatórios, podem, do nosso ponto de vista, satisfazer estes requisitos. Note-se que estamos aqui a falar, nestes pareceres, estamos a falar de uma situação em que olhamos para as várias entidades públicas que estão a comprar produtos para exploração do lado do Estado, e, portanto, sujeitas às regras da contratação pública, direta ou indiretamente, porque também é preciso termos em conta, nós conhecemos bem esse setor, porque tivemos um caso de cartel aqui há alguns anos atrás no setor da restauração coletiva, que envolveu a concertação entre vários operadores de serviços de restauração coletiva que prestam serviços ao Estado no setor hospitalar, das cantinas escolares e das prisões. E existe um acordo-quadro da ESPAP, precisamente para a restauração coletiva, o que significa que boa parte das compras são feitas não por entidades públicas, diretamente, mas pelos prestadores de serviços que foram contratados pelo Estado. E, portanto, este tipo de requisitos teria que ser introduzido nos cadernos de encargos a fazer para os concursos para a prestação de serviços de restauração coletiva. Portanto, não podem ser impostos diretamente pelas entidades públicas, porque, tirando os casos em que existe uma exploração direta, por exemplo, as câmaras municipais, que compram leite para o leite escolar, no âmbito do programa de leite escolar, aí é uma compra direta pelo Estado. Agora, na maior parte das cantinas que nós temos, a exploração é concessionada e, portanto, isso teria que ser incluído nos cadernos de encargos de contratos com os concessionários. Relativamente em concreto ao setor do leite, é preciso termos em conta que aqui esta procura pública ou procura pública, direta ou indireta, é uma procura diferente daquela que é a procura no mercado que serve todos nós enquanto consumidores. E, portanto, aqui há que ter em conta que existe concentração no setor e, por isso, nós sublinhámos que era necessário também fazer uma ponderação casuística quanto ao possível impacto restritivo que a adoção mesmo destes critérios possa eventualmente ter, limitando a concorrência, levando a preços mais altos cobrados a estas entidades públicas, direta ou indiretamente, e que isso tenha um impacto negativo, naturalmente, para os contribuintes, neste caso, que serão quem vai suportar estes custos. E, portanto, em suma, a nossa proposta é que os critérios de seleção sejam fixados de modo a não restringir, não reduzir artificialmente a concorrência, favorecendo ou desfavorecendo indevidamente operadores económicos determinados. Portanto, em síntese, nós recomendamos qualquer iniciativa nesta matéria, incluindo agora aqui o setor leiteiro, evite um impacto negativo sobre a concorrência, para não termos, em última análise, um prejuízo para os consumidores. A nossa função é de poder informar o legislador quanto ao impacto que essas medidas têm na concorrência, sendo certo que nós estamos perfeitamente conscientes de que o interesse público de defesa da concorrência, promoção e defesa da concorrência, é um de muitos interesses públicos. Compreenderão que a nós, a autoridade da concorrência, enquanto autoridade reguladora independente, naturalmente cabe-nos olhar por este objetivo de interesse público, mas por isso é que existem órgãos de soberania para tomar decisões face a todas as diferentes dimensões do interesse público que estão em causa. E, portanto, deste ponto de vista, a única coisa que eu posso dizer em jeito de conclusão é que nós estamos perfeitamente disponíveis para dar o nosso contributo, quer em termos de avaliação ex ante, ou seja, no âmbito dos pedidos de parecer, como aconteceu no caso daquele grupo de trabalho da COFMA, quer de avaliação ex post da legislação, de medidas de regulamentação e outras medidas de política pública que possam ter um impacto na concorrência. E, posto isto, estou inteiramente à vossa disposição para as questões que possam ter e que eu possa, eventualmente, também aqui dar resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela explanação e pelo contributo prévio. Penso que suscitou aqui muitas questões e agora vou passar de imediato a palavra aos senhores deputados. Deputada Carla Barros, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Miguel Moura e Silva e também a Dra. Teresa Duarte. Agradecer-lhes a presença e, naturalmente, a exposição que trouxe. Eu irei colocar três questões muito objetivas. Não sei se vou conseguir ficar para a resposta, porque tenho agora uma reunião a começar às 11 que eu tenho que estar presente, mas terei a oportunidade depois também de ouvir pelo vídeo, portanto, a resposta que eventualmente me vier a dar. Como se sabe, ao longo dos tempos, a situação do setor leiteiro não tem melhorado, daí que também tenha havido esta evolução aqui na Assembleia da República de se criar o grupo de trabalho para o setor leiteiro, porque há realmente esse reconhecimento de que o setor não tem melhorado e que têm sido realmente as sucessivas falências o motivo do decréscimo também do número de produtores. A questão que eu queria que realmente nos focássemos era relativamente àquele relatório das relações comerciais entre a grande distribuição agroalimentar e os seus fornecedores, que foi, portanto, houve primeiro um relatório preliminar, depois um definitivo em 2010. E, portanto, nesse relatório concluiu-se que, no caso do leite, portanto, foi direcionada uma atenção específica para o caso do leite. E concluiu-se que realmente era um produto que nas relações comerciais apresentava algumas fragilidades. Gostaria que confirmasse se esta minha afirmação é verdadeira ou não. Gostaria, portanto, em segundo lugar, que nos dissesse quais são as principais conclusões desse estudo. Que consequências é que teve? Portanto, já passaram 7 anos desde a apresentação desse estudo, desse relatório que evidencia as fragilidades. Que consequências é que decorreram? Quer no âmbito da atuação da Autoridade da Concorrência, quer mesmo no âmbito legislativo e da atuação do Governo. E perguntar-lhe também se há necessidade de reforço das competências da Autoridade da Concorrência. E, portanto, são estas 3, 4 questões muito objetivas que eu gostava que o Sr. Professor respondesse e, mais uma vez, agradecer-lhe a brilhante exposição que trouxe cá a esta Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Agora passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, por favor.
Muito obrigado. Começo, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Mário Silva e a Dra. Teresa Duarte, agradecer a presença e os esclarecimentos que nos trouxeram. A apresentação, aliás, foi muito explícita e, portanto, não suscita grandes comentários, porque é perfeitamente perceptível. Só há aqui 1 ou 2 pontos que eu gostaria de pedir, se possível, um esclarecimento complementar. Eu verifiquei que, no que toca a violações das regras da concorrência, quase nenhuma, e enfim, foi ampassando o sentido literal da palavra, porque só vi a apresentação uma vez, mas parece-me que não, recentemente não há. Portanto, segundo consegui reter, são algumas já com alguns anos. Ora, ultimamente, aqui neste grupo de trabalho e na comissão, têm passado uma série de agentes desta fileira do leite, que têm, de uma forma muito insistente e recorrente e reiterada, denunciado regras da concorrência. E, portanto, isto suscita-me, enfim, alguma perplexidade, que, havendo aqui tantas, e, enfim, todos as ouvimos, os colegas deputados e deputadas que aqui estão a ouvi-las, todos as ouvimos, e não aparece nada de queixa. Portanto, eu pergunto... Isso leva-me para além de registar com alguma estranheza essa ausência. Eu perguntava como é que intervém a Autoridade da Concorrência, é mediante denúncia ou por iniciativa própria? Porque, pelo menos verbalmente, são muitas as denúncias que nos chegam. E portanto, é um pouco... Gostava de perceber como é que funciona. Portanto, se é uma denúncia formal ou se basta chegar uma suspeita, ou uma referência pública, enfim, como é que funciona, porque de facto é um pouco estranho e um pouco contraditório com aquilo que todos nós aqui ouvimos. Depois, o Sr. Doutor incidiu, enfim, de alguma forma, também nas questões de regras da concorrência, nas questões de privilegiar a origem. Esta questão é um pouco complexa, eu percebo a ideia. Mas o facto é que os custos ambientais muitas vezes não estão repercutidos nos preços dos próprios produtos. E aí é que bate o ponto. Porque, de facto, do ponto de vista, na verdade, em rigor, produtos que muitas vezes se apresentam com o mesmo preço e com as mesmas características, ou, enfim, com a mesma oferta, mas, de facto, pelo facto de virem de pontos muito distantes, ou pelo facto de serem produzidos mais perto do local de consumo, tem um custo real, não incorporado, bastante diferente. E, portanto, é essa a preocupação que muitas vezes perpassa dos debates que há aqui entre nós e que, de alguma forma, ao privilegiar produtos de proximidade, direi eu que também não obsta que haja concorrência, porque a indústria pode sempre aproximar-se dos locais de consumo e, portanto, não... Nada impede que a indústria do leite, que está concentrada em 2 ou 3 pontos do território nacional, se porventura, e o se que é como um dos sublinhados, houver a exigência de que o local de produção seja mais perto, nada obsta que não crie o processamento do leite em locais mais próximos. Isto vale para o leite como vale para qualquer outro tipo de produto. Portanto, e aí todos estarão em igualdade de circunstâncias. Em relação à extensão das cadeias de abastecimento, também eu vi passar, eu percebo, se calhar percebo agora de onde apareceu a inspiração para uma portaria do Ministério da Agricultura que estabelece que cadeias curtas de abastecimento são as que têm apenas um ou dois operadores, não me recordo exatamente, de intermediário entre a produção e a venda. O que lá está é um critério um pouco perverso, porque, havendo um único operador, nada obsta que o único operador compre carne em Mirandela e vá vendê-la a Vila Real de Santo António. Portanto, e pode ser um único operador e isso, a cadeia não é mais curta por isso. E, portanto, também aqui nos parece mais conforme o que se pretende, pelo menos quando falam em cadeia curta, falam em cadeia curta para evitar grandes deslocações dos produtos, é que o critério do número de operadores seja substituído pelo critério de proximidade geográfica efetiva, porque isso é que faz sentido, porque de outra forma parece-nos uma perversão do objetivo que se pretende. Portanto, eu gostaria de ouvir o comentário do Sr. Doutor a estas reflexões que eu me permiti fazer em voz alta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. A deputada Patrícia Fonseca, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar o professor Dr. Miguel Moura e Silva e a doutora Teresa Duarte, agradecer terem vindo cá e fazerem esta exposição, em complemento daquilo que foi dito pelos meus colegas anteriormente. Queria colocar-vos duas ou três questões. Relativamente ao processo, por exemplo, da Serra Leite, aquilo que nos disseram aqui foi que a Autoridade da Concorrência não se opôs por considerar que não estavam ali, no fundo, em causa regras de concorrência. Tendo em conta que a Serra Leite pertence a um dos principais operadores económicos, a um detentor de uma grande cota de mercado, a Autoridade da Concorrência vai estar alerta, no fundo há a possibilidade, não estou a dizer que exista, que isso esteja a acontecer, mas pode haver a possibilidade de haver aí, de facto, alguma posição dominante perante os produtores que venham de lá entregar leite e, portanto, queria perguntar se, de facto, vão estar alerta, se faz parte da vossa competência estar alerta a essa questão ou não. Relativamente a considerações gerais do setor do leite em particular e daquilo que eu penso que o diferencia dos outros produtos agroalimentares, nisto que o deputado Carlos Matias estava a dizer, das cadeias curtas, que eu penso que talvez no leite essa questão não seja tão premente. O que se passa em Portugal é que nós somos efetivamente sedentários em leite cru, portanto temos excesso de produção e a questão que o Sr. Professor referiu do aumento de preço por via da introdução de critérios de qualidade na compra dos produtos, eu penso que não seria uma consequência efetiva, portanto, real, ou um problema que viesse a acontecer. Há alguma forma, aquilo que nos disse dos contratos, portanto, há as compras do leite escolar por parte das câmaras municipais, aquilo que nos referiu da necessidade de transpor para os concessionários dos contratos dos fornecedores das cantinas públicas, portanto, isso teria de ser o próprio Estado nos seus cadernos de encargo a exigir essa condição. Pergunto-se, não vamos saber. Quer dizer, no fundo é uma coisa tão óbvia, porque é que nós estamos há tanto tempo a discutir estas questões e essa matéria não é abordada. Também queria, tendo em conta que a cadeia do leite, ou o setor do leite, também é caracterizado por, a nível da cadeia, portanto, temos a produção, temos a transformação e temos a distribuição, a indústria e a distribuição. E nesta sequência da cadeia há operadores que têm interesse em ambos as fases da cadeia. Até que ponto é que essa circunstância não pode colocar algum poder dominante, alguma posição dominante desses operadores, uma vez que eles têm um interesse duplo na cadeia, e portanto se essas questões têm sido abordadas e se tem havido algum acompanhamento da Autoridade da Concorrência relativamente a essa matéria. Para já era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar a Autoridade da Concorrência, agradecer a apresentação efetuada, Dr. Miguel Silva, Dr. Teresa Duarte, reforçar a ideia de que este grupo tem como função analisar o problema do setor do leite, não só numa perspectiva atual e da análise da sua situação atual, mas também na capacidade de antecipar uma eventual ciclicidade deste tipo de crises ou deste tipo de problemas, prevendo que se repetirão no futuro, porque são em si também uma repetição de fenómenos de passado. E, portanto, importa que possamos, também por via da iniciativa legislativa, ter capacidade de os antecipar e de os prevenir em próximas situações. Sabemos que estamos na presença de um problema global, da dificuldade de escoamento do produto de leite, num setor que se organizou de forma ímpar nos últimos anos, há quem diga até de forma exemplar, e nas audições que temos tido, o leite é apresentado como um produto de alta qualidade, é inclusive referido como o melhor leite do mundo, leite português, e também tendo uma queda de preços muito grande e, portanto, tem um preço altamente competitivo. E, portanto, as questões relacionadas com a livre concorrência num produto que é dito de alta qualidade e com um preço altamente competitivo têm sido centrais nas diferentes audições que temos tido aqui. Ou seja, como é que conseguimos compreender que um produto desta qualidade, como é referido pelo sector, com um preço altamente competitivo, tem os intervenientes, os diferentes players, apresentam como a dificuldade de penetração nos mercados como algo premente e como algo fundamental, sabendo nós que também há fatores externos relacionados com esses mesmos mercados, relacionados com as cotas leiteiras e com... Mas mesmo assim, face à nossa dimensão no mercado europeu, era suposto termos maior competitividade. E ela não está a surgir, e as diferentes audições, ela não está a efetivar-se, e os diferentes players que temos ouvido aqui nesta comissão referem que a questão da livre concorrência e do acesso à livre concorrência como um aspecto determinante que tem agravado este processo. E, portanto, o que nos leva à importância desta audição com a Autoridade da Concorrência. Ou seja, temos sido conduzidos neste sentido e, portanto, a expectativa do Partido Socialista perante esta audição é elevada face à repetição sucessiva que temos tido neste processo. E, portanto, eu dividiria a minha intervenção em duas partes. Uma primeira parte, em relação à exposição que aqui fizeram, surgiram-me duas questões. Uma delas tem a ver com as datas dos processos sancionatórios que aqui apresentaram. Ou seja, são, não sei se é possível informar ou não, mas são recentes, são de há muito tempo, são de há pouco tempo. Presumo que os processos apresentados tenham sido só meros exemplos e existirão outros que estejam a surgir, porque face ao número de questões que nos têm chegado, pelo menos aqui à Comissão, pareceram-nos poucos processos os aqui referidos. Ou seja, se podemos ter um dimensionamento do número de processos. Outra questão que nos chamou também a atenção, ou que me chamou a mim, neste caso, a especial atenção, porque sou eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores, foi a recomendação feita ao Governo Regional no sentido de não intervir junto da indústria. Parece-me que há aqui um problema, porque toda a produção, o que tem feito nos últimos meses, é reivindicar junto do Governo Regional exatamente uma intervenção junto da indústria, visto que os preços estão a ser sucessivamente esmagados. Ora bem, e dizem, inclusive já disseram, dizem várias vezes que vendem abaixo do preço custo, que perdem dinheiro, e apelam ao Governo Regional que intervenha no sentido de salvaguardar os seus rendimentos e salvaguardar os seus bens. Ora bem, se estamos com um problema de concorrência, se estão a vender abaixo do preço de custo, se o Governo Regional não pode intervir, quem é que vai intervir a favor dos produtores e do preço de produção? Parece-me, quer dizer, ou a Autoridade da Concorrência, se chega à frente, e intervém neste processo e salvaguarda o preço de produção dos produtores. Os produtores veem que a livre concorrência não está a funcionar, que estão com um preço abaixo da produção, que estão obrigados a vender abaixo do preço de custo, e viram-se para o Governo Regional, é o que eles fazem. E o Governo Regional, presumo que tente corresponder da melhor maneira que sabe, e, portanto, parece-me que há aqui uma pescadinha de rabo na boca, quando é a própria Autoridade da Concorrência que recomenda ao Governo Regional que não intervenha. Gostaria de ter um esclarecimento sobre este aspecto. Nas questões que gostaria de colocar muito diretamente, a primeira questão é o que deve fazer um produtor para acionar a ação da Autoridade da Concorrência. Ou seja, um produtor de leite ou uma associação de produtores, quando acha que está a haver deturpação das regras da concorrência, o que é que ele deve fazer? Quem é que se dirige? Presumo que se dirige à Autoridade da Concorrência, não é? Mas as associações de produtores que aqui tivemos não manifestaram desconhecer que procedimento devem ter, na minha interpretação. E, portanto, não quero, o desconhecimento dessas associações não é um problema da Autoridade de Concorrência, não é? Não é isso que estou a tentar dizer, mas é um problema de todos nós, e é um problema do sector, e é um problema sobre o qual este grupo de trabalho se deverá debruçar, no sentido de perceber que medidas é que tem que fazer, porque, nomeadamente, se um ou outro produtor isso acontecer, até poderá ser compreensível. Mas numa associação de produtores, para nós isso não é compreensível, não é aceitável. Tem que saber o que fazer e tem que saber como atuar. Não pode estar a queixar-se de não há concorrência e depois não ter feito queixa, não ter apresentado reclamação, não ter intervido. Quer dizer, este também é outra pescadinha de rabo na boca que acho que nos deve preocupar a todos e devemos atuar nesse sentido, e daí o sentido da minha questão. Outra questão que aqui foi colocada prende-se com o mercado internacional e com as ações que limitam a livre concorrência no contexto internacional. Ou seja, nesta comissão, neste grupo de trabalho, foram feitas várias denúncias, não foram denúncias, foram feitas várias observações, a dizer que outros países, nomeadamente Espanha, e concretamente foi referido Espanha, tinham impedido a entrada de leite português em função, e pelo facto de ser português, em função da sua origem, nos seus mercados, no mercado espanhol. Inclusive, desafiaram-nos aqui neste grupo de trabalho, nós até ficámos um pouco constrangidos, pelo menos eu fiquei, no sentido de que Portugal deveria adotar uma medida semelhante. Se os espanhóis não nos deixam, não deixam entrar lá o leite português, nós também deveríamos impedir a entrada de leite espanhol em Portugal. Ao que nós confrontámos, dizendo, não, a nossa posição deverá ser de que se cumpram as regras, e se o leite português eventualmente esteja sempre impedido de entrar em desrespeito pelas regras, nós não devemos corroborar essa medida de desrespeitar as regras, devemos sim encontrar os mecanismos adequados no sentido de que as regras sejam devidamente implementadas e que os prevaricadores sejam devidamente penalizados. A minha pergunta é, que defesa pode ter o setor nacional face a este tipo de situação e onde é que a Autoridade da Concorrência pode intervir neste aspecto, ou como é que as pessoas podem, como é que estas associações de produtores, eu estou a falar de pessoas de responsabilidade, estas audições estão gravadas, presumo que as tenham visto, mas portanto isto está gravado, foi aqui referido neste grupo de trabalho. A terceira questão refere-se com um problema central, penso que já foi abordado por alguns dos colegas, o deputado João Ramos também costuma abordar muito esta questão, que tem a ver com o problema do dumping. Ou seja, nesta crise assistimos a um esmagamento sucessivo do preço do leite. Uma das razões apresentadas para esse esmagamento tem sido a utilização sucessiva do produto de leite como produto isco pela distribuição. O que, como o mercado está inundado de produto, se ainda está a ser utilizado como produto isco, obviamente gera uma pressão sobre o preço que baixa sucessivamente, ainda abaixo dos preços de custo. E eu dou-vos um exemplo, como é que é evidente que está abaixo dos preços de custo. Estamos a ter promoções na distribuição de um litro de leite a 44 cêntimos. Ora bem, Os produtores dizem-nos aqui que custa entre 30 a 34 cêntimos fazer um litro de leite em Portugal. Pessoas que dizem 30, pessoas que dizem 34. Não há bem um valor consensual. Ora bem, falar em 10 cêntimos para a indústria e para a distribuição é perfeitamente ridículo. Portanto, ou produzir um litro de leite que faça um litro de leite menos dinheiro, por menos de 30 cêntimos, ou alguém está a desrespeitar as regras da concorrência neste processo. E tem que ser encontrado e detectado. Tudo aponta para que seja a produção a estar a desrespeitar a livre concorrência, não é? Pelo menos a produção queixa-se disso, que o preço que lhe dão pelo leite não é suficiente para cobrir os custos que tem pelo leite. Ou seja, a minha pergunta vai neste sentido. Como é que poderá ser estabelecido um preço de custo para a produção? Qual é que é o valor do preço de custo utilizado pela Autoridade da Concorrência para análise deste tipo de questão, para análise do dumping à produção? Se a Autoridade da Concorrência tem alguma referência de preço de custo sobre esta matéria. E, misturando também com a componente internacional, é que a análise é feita para a Autoridade da Concorrência relativamente a eventual dumping praticado por outros Estados. Porque de nada serve estarmos muito preocupados com um eventual dumping no leite nacional, se depois entra leite espanhol abaixo do preço de custo, ou entra leite irlandês abaixo do preço de custo. Quer dizer, é gerador de uma deturpação da livre concorrência, se isso assim acontecer. E, portanto, se estamos dotados, ou qual é a opinião da Autoridade da Concorrência, sobre os mecanismos de que está dotada para conseguir também abordar esta questão sobre este ponto de vista. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Queria começar, obviamente, por cumprimentar o professor Dr. Miguel de Sousa e Silva e a doutora Teresa Duarte, agradecer a exposição e agradecer desde já os esclarecimentos que nos possam fazer. Eu tinha dois conjuntos de questões, uma suscitada pela exposição aqui feita e outra decorrente das audições que fomos fazendo e que quase na totalidade foram agora colocadas pelo deputado João Castro. Desde logo, gostava de dizer que a Autoridade da Concorrência, até pela exposição que o professor fez, é assim uma espécie de guardiã da economia de mercado e da livre concorrência. Foi pelo menos assim que foi apresentada, e a noção que eu tenho nesta matéria é que a economia de mercado e a livre concorrência não resolveram o problema do setor leiteiro, se calhar até contribuíram para o agravar. Em 20 anos desapareceram 60 mil explorações, e com todo o enquadramento que isto tem, por isso há aqui um problema que não está resolvido e a economia de mercado não tem resolvido. Mas eu começava por colocar algumas questões que me suscitaram dúvidas na questão que colocou. O professor disse que não apoiam medidas do género da cota de produção nacional. Referiu-se a essa matéria quando falava na questão das cantinas e até fazia a referência que as empresas têm que melhorar a sua prestação no mercado. E nós estamos perante um setor, aliás já foi aqui dito, é dos mais modernos da Europa, modernizou-se em função daquilo, aliás, disseram-nos muitas vezes lá da Europa que vocês têm que se modernizar e têm que se organizar. Temos o setor mais organizado do país, está do mais moderno da Europa e não consegue fazer face àquilo que são os seus problemas. Pelos vistos, esta ideia de modernizar e organizar não é suficiente para resolver os problemas. Há mais coisas para além desta necessidade. Aliás, até hoje temos hoje um dos problemas que temos hoje é que por via desta modernização e desta organização, alguns dos produtores, aquilo que são os seus resultados económicos, determinavam que tivessem que parar a exploração, mas têm às suas costas dívidas contraídas para comprar cotas, para se modernizarem e não podem parar a sua atividade. E ela já está desequilibrada em termos económicos, mas não podem fazer por essa via. Depois, outra das coisas, das questões que foi referidas foi que deve-se evitar privilegiar os produtos devido à sua origem. Essa é a recomendação da Autoridade da Concorrência. Isto quer dizer que nós será impossível promover a produção nacional. Tendo em conta que se devem evitar valorizar os produtos devido à sua origem, estamos impedidos de promover a produção nacional. É esta leitura que eu faço, o professor há de depois, se calhar, fazer um esclarecimento relativamente a isto. E já agora, o que é que dirão relativamente a programas, por exemplo, como o Portugal Sou Eu, que valorizam esta ideia de que, que estamos a consumir um produto português, quando muitas vezes não estamos a consumir um produto português. Porque o que determinam as regras do programa é que se mais de 50% do valor seja incorporado em Portugal. Ou seja, há dias davam-me um exemplo disto, a panela de pressão quase vem da China, é vendida como Portugal Sou Eu. E ele só é embalado em Portugal. Eu comprei um pacote de choques pescados no Índico e que tinha o selo do Portugal Sou Eu. Ou seja, a embalagem valia mais que os chocos, porque mais de metade do valor foi incorporado em Portugal e é isso que determina que leva o selo do Portugal Sou Eu. É que mais de metade do valor, e por isso há aqui, não, por um lado, não podemos valorizar a produção nacional, ou devemos evitar fazer esta referência à produção nacional, mas por outro lado depois temos este tipo de programas que vai pescar a ideia do Portugal e da Portugalidade para se valorizar quando efetivamente não são produtos portugueses. Uma questão que gostava também que pudesse esclarecer é, fez referência às ações e à intervenção da Autoridade de Concorrência, que é relativamente à Latogal, falou na fixação vertical de preços nos contratos, pudesse falar sobre isso, no sentido de esclarecer, não conheço o que é, sei que a questão dos contratos, muitas vezes abordamos aqui, os produtores têm muito grande, é que estabelecem um contrato para entregar o seu produto, mas o contrato tem tudo, incluindo as regras todas que eles têm que cumprir e as obrigações que têm, mas a única coisa que não fixa é o preço a que lhe pagam o leite. O que é um problema para os produtores, né? E por isso perceber também este mecanismo, se puderem falar sobre este mecanismo de contratos e como é que o mecanismo de contratos pode salvaguardar também os produtores, não pode servir apenas à indústria, que tem a garantia do produto, tem que servir também o produtor, tendo uma garantia de preço. Depois, outra esta questão parece-me extraordinária, não sei, o Sr. Professor há de se calhar poder esclarecer melhor isto, mas uma das coisas que disse é que a Autoridade da Concorrência tinha autorizado a concentração com o compromisso, uma concentração que tinha a ver com a Latogal e com a International Dairies, acho que é assim que se chama, e a Autoridade da Concorrência autorizou esta concentração desde que fosse desinvestido na fábrica da Reinoldi. A Reinoldi estava instalada em Alpiarça. Foram despedidas 58 pessoas. E isto foi uma sugestão da Autoridade da Concorrência, que se fizesse esse desinvestimento. A Autoridade da Concorrência, nas sugestões que faz, tem em conta aquilo que é as implicações sociais e para a economia local das suas recomendações? Isto tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? E pronto, e eu fiz uma leitura errada do que estava ali escrito. Por último, as questões que já foram, o deputado João Castro já referiu, e eu escuso-me de estar só uma questão, passando pelas outras, que é hoje, cada vez mais, aliás, hoje já não há ninguém aqui que diga que é contra um sistema de regulação da produção. As cotas terminaram, houve o sistema da aterragem suave, as cotas em contra-regulação da produção, o sistema da aterragem suave que foi eliminando cotas. Hoje, aqui, já toda a gente defende, temos que ter, aliás, o Ministro até nos diz que em Bruxelas também são cada vez mais daqueles que dizem que é preciso um sistema de regulação da produção. E, por isso, a questão é esta, como é que a regulação da produção se encaixa nesta questão da economia de mercado e da livre concorrência e o que é que entendem sobre esta matéria. Depois, há a questão que já foram colocadas, que é esta divergência entre Portugal e Espanha. Os produtores veem aqui uma ação em Espanha que, efetivamente, inibe a entrada do leite português, não é por ser português, mas é porque pretendem proteger o deles, e, à conta disso, inibe a entrada do leite português, e aquilo que já nos disseram aqui é que os espanhóis não estão a incumprir regras europeias. E nós não percebemos, às tantas, o governo português diz que não pode intervir, o governo em Espanha vai havendo intervenção, mas isto já foi explicado, a questão do dumping também já foi muito bem explicada, o leite é pago aos produtores a 27 cêntimos e custa a produzir 29 ou 31. E por isso, como é que se pode intervir nesta matéria? E depois é os produtos chamariz, que é a atuação da grande distribuição, o que está a fazer é a contribuir para mandar um setor abaixo ou identificar, aqui há tempos era a carne de porco, e identificar este produto vai servir para atrair clientes. E depois, para trás, não se importa o que é que fica. Não se importa o rastro que fica para trás, a destruição que haja, identificam aquele, usam para atrair clientes. Claro que elas não ficam a perder, basta ver para aquilo que são os lucros das empresas de distribuição ao longo dos anos, e elas nunca ficam a perder neste negócio. Perdem os produtores, certamente, os consumidores, no caso, se for comprar um pacote de leite, ganha, porque compra mais barato, mas há alguma coisa lá de pagar para compensar o preço do pacote de leite mais caro. Sem dúvida, porque elas têm lucros, por isso não é a bondade que faz oferecer leite. E por isso, mas estas questões já foram devidamente explicadas, escuso-me de estar aqui a desenvolver mais sobre isto e agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou cobrar um bocadinho o protocolo e também estou inscrito, vou fazer uma pergunta. Como eram poucas, vou juntar mais uma. Não vou guardar para a segunda volta. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta, aliás, duas questões muito objetivas, sem fazer grandes introduções, porque naturalmente o que nós estamos todos aqui a pretender é como é que melhoramos a posição do produtor na cadeia de abastecimento, como é que lhe damos poder a negociá-lo e como é que lhe damos autoridade e como é que o Estado regula e impede que existam posições dominantes sem que isto vá esbarrar com aquilo que é o colete de forças da concorrência e as leis existentes no espaço comunitário. E, portanto, como é que nós conseguimos melhorar o rendimento de todos sem que exista abuso de poder na cadeia. E recentemente, isto tem um ano e meio, o Comitê das Regiões aconselhou, e eu gostava que a Autoridade da Concorrência se pronunciasse sobre isso, aconselhou à Comissão Europeia que a produção local fosse um critério de seleção padrão nos contratos públicos de fornecimento, designadamente em escolas, lares de idosos, tudo o que seja entidade pública. Isso significa que nos contratos da educação pública, as empresas locais que produziam produtos locais teriam um critério que seria um critério que prevalecia em relação aos outros. E o mesmo Comitê das Regiões solicitava a alteração do artigo 26º da Diretiva 2004-18-CE, relativa à adjudicação dos contratos públicos. Gostava que a Autoridade da Concorrência pudesse emitir uma opinião, não é escrita, uma opinião, sobre, efetivamente, esta possibilidade, até porque fixei a questão dos critérios de qualidade de objetivos transparentes e não discriminatórios, a questão da saúde e do ambiente, e portanto, produção local tem muito a ver com saúde, ambiente, variedade, disponibilidade do produto, sazonalidade. Está tudo muito relacionado. E, portanto, se isto tem, obviamente, alguma verdade para avançar. A outra questão tem a ver com aquilo que já foi dito por vós em 2010, a vossa recomendação, e que nós acolhemos com bom agrado, que era a criação da função de um provedor. Ou seja, aquele vigilante público em que a democracia permite que pudesse existir as queixas de todos os elos da cadeia, de quem consome, quem produz, quem transforma, e que pudesse recolher todo este tipo de situação, para além da autoridade da concorrência, mas alguém que acompanhasse e monitorizasse aquilo que também por vós foi sugerido, que era um código de conduta. Ou seja, perceber se mantém, efetivamente, esta mesma opinião, isso continua a fazer sentido, este mediador, esta entidade de vigilância relativamente à cadeia de abastecimento. Até porque também Uma das conclusões de um grupo de trabalho na cadeia de abastecimento alimentar da União Europeia foi, efetivamente, a criação pelos Estados-membros de um provedor. E, portanto, o grupo de trabalho assim o recomenda. E, portanto, eram essas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, pelas várias questões que aqui levantaram. Precisar de algum tempo para lhes responder. Começando pelo relatório de 2010, que eu acho que ajuda também a enquadrar aqui um pouco as várias questões que foram colocadas. Mas, aliás, se calhar antes disso, aquilo que eu retirei dos vossos trabalhos até ao momento é que nós estamos perante um setor que enfrenta uma crise decorrente, por um lado, obviamente, do fim das quotas, por outro lado, de um impacto por efeitos de substituição em cascata do embargo russo, e que, por efeito de cascata, se vai arrastando para outros Estados-membros, acabando também por prejudicar Portugal. E o terceiro grande fator que eu identifiquei, repito, esta é a minha leitura pessoal dos vossos trabalhos, das audições que têm feito, e que é uma alteração dos padrões de consumo com uma diminuição de consumo. Portanto, nós temos um mercado que não está em equilíbrio. Temos um mercado em que há excesso de oferta, e diminuição da procura, e temos realmente um fator que está registado nas estatísticas, que é uma quebra muito significativa das nossas exportações de 2015 para 2016, na ordem dos 39% em quantidade e 27% em preço, em valor. Portanto, para que fique claro, nós, a Autoridade da Concorrência, percebemos que há aqui um fator de crise que tem causas complexas. Também compreendemos, olhando para a média dos preços de venda do leite cru, que os preços de venda em Portugal se refletiram também negativamente ao longo deste último ano e quase dois anos já, desde 2015, com uma queda substancial dos preços. Estavam em 31,91 em janeiro de 2015 e estavam em dezembro de 2016 em 28,05 por 100 quilos, euros por 100 quilos. Portanto, há aqui claramente uma situação que é preocupante e, portanto, partilhamos naturalmente também as preocupações deste grupo de trabalho. Apesar de tudo, há uma pequena recuperação. Eu não sou economista, sou jurista e, portanto, peço que compreendam a minha limitação na leitura das estatísticas, mas apesar de tudo há aqui pelo menos um período, se calhar por causa da constituição do grupo de trabalho, tiveram um efeito positivo, porque a partir de maio os preços, continuando a ser baixos, estavam ligeiramente acima da média da União Europeia. Estou a brincar, evidentemente, antes fosse, porque aí então a Assembleia da República criaria grupos de trabalho e resolvia os problemas todos. Pronto. Feita esta primeira introdução, queria dizer também outra coisa, também a título preliminar. Naturalmente, a perspectiva da concorrência é uma das várias perspectivas das intervenções públicas nesta área. Não é certamente a única e não é certamente a panaceia universal para resolver todos os problemas, sobretudo quando os problemas resultam precisamente de um desequilíbrio entre a oferta e a procura. E é essa a razão de ser do estabelecimento de cotas em primeiro lugar. Quer dizer, vamos ver, nós estamos aqui a falar de uma política e do desmantelar, com o fim das quotas, do desmantelar de uma política de décadas, mas que tinha uma racionalidade económica, que era a de que a Europa tinha que ser autossuficiente em termos de produtos alimentares. E daí também, o Sr. Deputado João Barros referiu, os incentivos à modernização, etc., não é? Porque o objetivo era promover a autossuficiência em geral, agora falando aqui em geral, em termos de produtos agrícolas. Naturalmente, isso, através de mecanismos de apoio aos preços, e através de mecanismos de quotas, isso cria depois outros incentivos económicos. Os produtores funcionam em função, a economia é a ciência que estuda o comportamento humano em função de incentivos. Quando os incentivos regulatórios dizem que produzam mais, naturalmente os agentes económicos produzem mais, até o momento em que deixe-lhes compensar a produção. O fim das quotas é uma medida que, obviamente, ultrapassa a autoridade da concorrência, mas tem uma consequência, vai necessariamente agitar o equilíbrio e vai fazer com que haja uma perturbação do funcionamento do mercado. Do ponto de vista, ainda também título geral, Do ponto de vista da concorrência, nós, a Autoridade da Concorrência, estamos também limitados porque aplicamos regras de concorrência que estão inseridas no espaço europeu, isto é, as principais regras de concorrência que nós aplicamos, que são as regras sobre acordos, práticas concertadas entre empresas e decisões de associação de empresas, são regras, atualmente o artigo 9 e o artigo 10º da Lei 19, que se inspiram diretamente, o legislador aqui, esta Assembleia da República, se inspirou diretamente no artigo 101 do Tratado. O artigo sobre abuso de posição dominante, o artigo 11º, inspirado no artigo 102. E nós temos que aplicar também essas regras europeias e, portanto, temos que fazer num contexto de uma rede, que é a Rede Europeia de Autoridades de Concorrência, e estamos também limitados, porque as nossas decisões são controladas pelos tribunais, estamos também limitados pelos parâmetros de interpretação dessas regras, que são, em última análise, definidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo. Portanto, isto para explicar o enquadramento em que nós nos situamos. Indo então às nossas recomendações do estudo, e agradeço de facto a pergunta da senhora deputada Carla Barros, que não está aqui ausente, mas que espero que esteja posteriormente a este momento a ouvir. De facto, as nossas recomendações foram no sentido de promover uma cultura de concorrência através do aprofundamento do processo de autorregulação, e foi proposto um código de boas práticas para melhorar as condições nas relações entre produtores e distribuidores, que fosse analisada a oportunidade de regulamentar as práticas que, não sendo práticas restritivas da concorrência, ainda assim suscitam naturalmente preocupações, designadamente por questões de lealdade e de equilíbrio nas transações comerciais, e que não possam ser resolvidas através de autorregulação, e depois o reforço da recolha, tratamento e difusão de informação estatística. Em termos de implementação dessas recomendações, o que eu tenho a dizer é que elas, de uma forma geral, foram implementadas. Isto é, primeiro foi criada a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Alimentar, que visa precisamente promover a análise das relações entre os setores de produção e, portanto, envolver todos os parceiros nessas discussões. E neste caso, as recomendações da autoridade foram usadas precisamente como uma base de trabalho para a PARCA. E, portanto, essa é uma sede institucional na qual a autoridade também participa. Funcionamento da PARCA, depois, enfim, somos apenas membros, não nos compete naturalmente dinamizar os trabalhos da PARCA, mas a autoridade tem sempre colaborado no âmbito desses trabalhos. Depois a revisão das PIRC. Eu era diretor do Departamento de Práticas Restritivas, que tinha a seu cargo a instrução de processos controle nacionais entre 2004 e 2013, e portanto foi sob a minha direção que nós tivemos que fazer a instrução daqueles processos sobre as campanhas do leite aqui há alguns anos atrás. E naturalmente nós aplicámos a lei com todo rigor, aplicando a coima máxima que o legislador nos autorizava, que era, em cúmulo jurídico, 30 mil euros. Merece as críticas que todos nós conhecemos. Eu não posso dizer mais nada porque eu sou obrigado a cumprir a lei. E, portanto, punir pelo máximo já é algo que normalmente os tribunais têm alguma dificuldade em aceitar, por muito grave que seja a circunstância. Bom, a consequência foi a de alteração da lei, a alteração da moldura contra o ordem nacional aplicável, e hoje em dia temos um regime da PIRC, o Decreto-Lei 166/2013, alterado pelo Decreto-Lei 220/2015, que levou a um agravamento substancial das coimas, à atribuição de competência sancionatória à ASAI, porque em bom rigor esses processos não são processos que têm que ver com a concorrência em termos de funcionamento geral do mercado, têm que ver com intervenções localizadas que põem em causa naturalmente a equidade nas transações, mas que se prestam mais a um tipo de controle mais próximo, como é o caso do controle pela ASAI. Em relação a algumas proibições, por exemplo, nós inovámos relativamente aos cartões, à utilização de descontos em cartões, e condenámos um desses grandes grupos retalhistas pela utilização de descontos em cartão, portanto em que o desconto era diferido no tempo, e o Tribunal de Comércio de Lisboa na altura deu-nos razão nessa abordagem, mas mais uma vez com um quadro sancionatório que, enfim, me abstenho aqui de comentar. O novo decreto-lei também reconhece os instrumentos de autorregulação e, portanto, permite que, através da homologação pelos membros do governo competentes, sejam homologados então os códigos de boas práticas, e cria também um mecanismo de acompanhamento e de avaliação do que acontece em matéria de PIRCs pela Direção-Geral de Atividades Económicas. Portanto, esta recomendação foi implementada com o Decreto-Lei 166 de 2013, o que teve como consequência que estes processos das vendas com prejuízo deixaram de ser da competência da autoridade e passaram para a competência da ASAI. Por fim, quanto à informação estatística, eu registro, os dados que eu aqui trago são os dados do CIMA, que é de facto um desenvolvimento muito importante porque nos permite compreender melhor em termos de estatísticas e termos um acompanhamento mais detalhado hoje em dia quanto à fileira do leite do que aquilo que acontecia quando a autoridade fez o relatório em 2010 em que se deparou com um problema precisamente de falta de estatísticas e entretanto também há aqui a sublinhar a criação do Observatório Europeu do Leite. Portanto, do ponto de vista do relatório de 2010, eu diria que o essencial das recomendações foi posto em prática e que, portanto, agora, naturalmente, cabe aos vários mecanismos que foram postos em prática, naturalmente, dar seguimento a essas recomendações. Portanto, isto quanto ao relatório. E às consequências deste relatório. A questão sobre a necessidade de reforço das competências da ADC, do meu ponto de vista, penso que a autoridade tem todos os poderes que são necessários para intervir naquilo que é a área da sua competência, naturalmente é a minha opinião pessoal, não tenho um ponto de vista oficial da autoridade, se existir alguma necessidade, naturalmente a autoridade também não deixará de transmitir ao Parlamento ou ao Governo a eventual necessidade de reforço das competências, mas eu devo dizer que nós operamos num quadro que existe também alguma estabilidade. A própria lei da concorrência, a lei 19 de 2012, prevê também mecanismos pelos quais, sendo identificadas eventuais necessidades de aperfeiçoamento, estão em prática mecanismos de avaliação e em que a autoridade terá sempre que ser ouvida relativamente a alterações à lei da concorrência. Mas, à primeira vista, pelo menos não consigo identificar nenhuma razão de ser nesta matéria concreta das competências da autoridade da concorrência. Quanto à intervenção, às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, as intervenções sancionatórias, de facto, são intervenções passadas, a maior parte delas no período em que eu dirigia o Departamento de Práticas Restritivas. Eu não tenho informação mais atualizada, a informação que eu aqui transmiti, designadamente aquela da denúncia relativa à formação da empresa comum de compras, da Agência Comum de Compras, foi informação que foi transmitida pelos meus colegas do Departamento de Práticas Restritivas, não tenho informação de mais processos em curso. A intervenção da autoridade, de facto, pode surgir na sequência de uma denúncia, mas também pode surgir oficiosamente. Lembro-me de tempos em que abrimos processos porque lemos uma notícia no jornal sobre um cartel, por exemplo, de um concurso público. Portanto, sim, a autoridade... Porque houve um cartel num concurso público. Li uma notícia no jornal e a partir daí desencadeámos um processo para a abertura de um processo contra o Nacional. Agora, é preciso ter claro aqui que muitas das questões que foram suscitadas nas audições anteriores tinham que ver, sobretudo, com problemas ao nível do relacionamento no âmbito da PIRC, e essa não é, repito, uma competência da Autoridade da Concorrência, é uma competência da ASAI, designadamente questões relativas à utilização dos produtos chamariz, que podem levantar questões de vendas com prejuízo, e as questões relativas às práticas negociais abusivas. A razão de ser da criação deste regime da PIRC foi precisamente criar um regime que seja mais flexível, que não esteja onerado com todos os requisitos que, enfim, eu sei que as nossas normas de concorrência são curtas, não é? São basicamente 2 artigos do tratado e 3 ou 4 artigos da lei da concorrência. O problema é que para compreendermos cada uma dessas normas temos que conhecer a jurisprudência e as orientações da Comissão Europeia e aí estamos a falar de volumes. Eu escrevi há uns anos atrás um manual de direito à concorrência que tem 1000 páginas, portanto... É uma matéria que ocupa, de facto, muito, muito, muito tempo e esforço para compreender essas regras. E foi criado realmente esse mecanismo mais ágil, mas que está, de facto, na competência da ASAI e sobre o qual nós não temos nenhuma intervenção. mas sublinhava já agora que este decreto-lei da ESPIRC prevê uma avaliação 3 anos após a entrada em vigor do decreto-lei, o que significa que neste momento essa avaliação deve estar a ser feita pela DGAI relativamente àquilo que tem sido a prática no âmbito da ESPIRC e, portanto, eventualmente também poderá o grupo de trabalho ter interesse em conhecer essas conclusões. Nós, no momento, desconhecemos, temos um bom relacionamento institucional quer com a ASAI, quer com a DGAI, mas desconhecemos o ponto de situação desse assunto. Custos ambientais e privilegiar os produtos de proximidade, penso que temos a mesma perspectiva. Naturalmente, a eficiência, o funcionamento eficiente do mercado supõe também uma internalização dos custos. Os custos ambientais são custos sociais. E, portanto, a internalização desses custos, seja por via de um mecanismo de preços, seja por via de mecanismos que tenham em conta, no fundo, por subsidiação daqueles produtos que são, que têm um custo ambiental mais reduzido, são naturalmente medidas que contribuem para a eficiência. Teriam que ser estudadas em concreto quais as intervenções, mas, do ponto de vista teórico, penso que estamos em sintonia. Quanto à extensão das cadeias de abastecimento, o meu entendimento é um pessoal, é o mesmo que o do Sr. Deputado, é o de que a extensão das cadeias de abastecimento tem que ver com a pegada ecológica do produto e não com a existência de um fornecedor, um ou mais. Eu desconheço a portaria que o Sr. Deputado referiu, mas partilho da sua leitura, é aquilo que lhe posso dizer. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, no processo Serra Leite, eu beneficiei, foram os meus colegas do Departamento de Controlo de Concentrações que fizeram esse processo, portanto eu não tenho informação privilegiada. A decisão é uma decisão pública, pode ser consultada no site da Autoridade da Concorrência. A conclusão foi a de que a operação não criava ou reforçava uma posição dominante da qual resultassem entraves significativos a uma concorrência efetiva. Esta concentração é uma concentração vertical, isto é, uma concentração que envolve operadores que atuam na fileira da produção com um operador que atua na fileira da distribuição. E, portanto, as preocupações aí são preocupações essencialmente verticais. E as preocupações verticais normalmente refletem-se em questões de saber se pela operação de concentração, há um incremento do poder de mercado dos operadores em cada um dos dois níveis envolvidos, isto é, se há um aumento do poder de determinar o preço. A conclusão a que a autoridade chegou nesse processo foi a de que àquela operação de concentração não era imputável um reforço significativo do poder de mercado de nenhuma das duas entidades. Naturalmente, se alguma dessas entidades, ou se agora o grupo tiver uma posição dominante, e a posição dominante pode ser uma posição dominante nacional, mas também pode ser local, porque se o produtor de leite está limitado em termos geográficos, até pelos custos de transporte, a vender o seu leite a um determinado operador, porque o leite tem ali uma distância máxima em que é economicamente viável vender, isso pode criar uma posição dominante local, desde que seja uma parte substancial do mercado nacional, e aí a autoridade tem um instrumento para intervir, que é o artigo 11, a proibição do abuso de posição dominante. Não tenho conhecimento de nenhuma queixa relativamente, em concreto, a esta empresa. Quanto às as cadeias, sim, referiu que achava que relativamente às cadeias curtas, no caso do leite não existiria tanto esse problema, enfim, é uma questão que nós tivemos que ponderar em 5 dias, como compreendo, portanto não fizemos uma análise desenvolvida sobre isso. A inclusão nos cadernos de encargos, bom, como há um acordo quadro da ESPAP, em primeiro lugar a ESPAP é que é o agente que está em condições de promover esse tipo de contratualização. A última questão tinha que ver com a verticalização e penso que já lhe respondi a propósito do caso Serra Leite e, portanto, quando há verticalização, a preocupação jusconcorrencial é sempre uma preocupação com o que é que acontece em cada um dos dois níveis. Isto é, no direito à concorrência atual, e aqui sobretudo seguindo as linhas de orientação da Comissão Europeia e da Jurisprudência do Tribunal de Justiça, não existe tanto uma preocupação quanto a saber se existe maior poder negocial entre uns e outros, ou se a transação é equitativa, A grande preocupação é saber se existe ou não poder de mercado em cada um dos níveis da cadeia, se a verticalização aumenta esse poder de mercado. E a conclusão, como eu disse, naquele processo foi a de que não havia esse risco, não se entendeu existir esse risco de levar a um aumento de poder de mercado e a possíveis abusos, sendo que, como eu disse, a autoridade tem sempre a possibilidade de intervir a posteriori através dos seus poderes sancionatórios. Quanto às questões do Sr. Deputado José Azevedo Castro, antecipar a ciclicidade das crises, penso que era importante referir aqui que o regulamento geral das organizações comuns de mercados permitiu à Comissão Europeia, com o artigo 222, portanto estou a referir-me aqui ao regulamento 1308/2013, conhecem tudo isto muito melhor do que eu, naturalmente, mas o artigo 222 permite à Comissão tornar inaplicável a proibição de acordos entre empresas e decisões de associações de empresas em situações de desequilíbrios graves nos mercados através de atos de execução. E justamente a 11 de abril de 2016 a Comissão adotou um regulamento de execução. A preocupação aqui é claramente com o período da primavera e do verão, que é o período de maior volume de produção, e portanto em que este risco de desequilíbrio é obviamente mais elevado, e também o regulamento delegado 2016-558, que no essencial vêm permitir que as cooperativas e outras organizações de produtores de leite adotem medidas tendentes à organização da produção. E estes regulamentos, sendo regulamentos da União Europeia, são regulamentos que também se aplicam no ordenamento português, não apenas diretamente, mas também naquilo que diz respeito à aplicação das próprias regras nacionais. Isto porquê? Porque o artigo 10º da Lei da Concorrência prevê que quando um acordo, ou uma prática concertada, ou uma decisão da Associação de Empresas é isenta da aplicação do artigo 101, por força de legislação europeia, essa mesma isenção também vale para as práticas ao abrigo da lei portuguesa, mesmo que estas não afetem o mercado, o espaço, o mercado interno, e, portanto, não sejam da competência de práticas abrangidas pelo âmbito de aplicação dos artigos 101 e 102. Ou seja, nós temos um enquadramento que, do ponto de vista estrito da aplicação das regras de concorrência, é até um enquadramento excepcionalmente favorável, porque isto não existe em nenhum outro setor da economia, que, confrontado com uma crise, se fizer uma reunião, aqui há uns anos atrás, para usar um outro cartel daqui há alguns anos atrás, não é? O cartel do sal, os produtores do sal juntaram-se para consertar os preços e repartir mercados, esse cartel foi identificado e punido pela autoridade da concorrência. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é de decisões de organização, mas que no fundo são formas de organização do setor através de ações das cooperativas. Estes regulamentos depois prevêem a comunicação desses acordos para controlo às autoridades competentes em matéria de política agrícola, portanto, não a autoridade da concorrência, mas, no caso, suponho que a área da administração direta do Estado que acompanha a política agrícola e que, portanto, terá conhecimento da existência ou não desses acordos. Na autoridade da concorrência não temos nenhuma informação se, de facto, as organizações de produtores, as cooperativas e organizações de produtores em Portugal adotaram este tipo de acordos. Mas esta é uma via aberta pela legislação europeia e que, de certa forma, responde aqui a uma preocupação generalizada, que é, bom, mas a concorrência não tem em conta a situação, a especificidade da crise do setor do leite. Bom, por via destas determinações de Bruxelas, que também nos são aplicáveis, elas foram tidas em conta e nós aqui também não nos parece que seja necessário mais nenhuma medida complementar, porque estamos sujeitos à aplicação das mesmas regras do resto da União Europeia. E, portanto, isto é importante para referir que esta antecipação da ciclicidade já está assegurada, do meu ponto de vista, através desta intervenção legislativa da Comissão Europeia. Quanto à questão do melhor leite do mercado do mundo e ao preço competitivo, enfim, eu posso testemunhar como consumidor português, como eu sou consumidor de leite, lá em casa só consumimos leite fresco e, portanto, como é leite fresco, é só leite português. Aí, pelo menos, embora, curiosamente, depois estive a verificar o rótulo e o rótulo não diz que é leite português, apesar de ser leite fresco. Portanto, eu sei que também uma das medidas que têm sido recomendadas e que está também no tal programa específico para o setor do leite e produtos lácteos é uma recomendação no sentido da rotulagem do leite nacional, desde que isso seja aprovado pela Comissão Europeia. Do ponto de vista do consumidor, aquilo que é a posição geral da autoridade é que o consumidor deve ter liberdade de escolha e deve ter uma liberdade de escolha informada. Portanto, tudo o que seja informar essa liberdade de escolha, não nos parece, à partida, levantar problemas, para antecipar também já algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado João Ramos. Agora, naturalmente, a autoridade não tem nenhuma intervenção nesse processo. O problema das dificuldades de penetração nos mercados internacionais. Nós prestamos atenção, de facto, às questões que aqui foram levantadas e que são manifestas nas estatísticas das nossas exportações. Compreenderão que nós somos a autoridade da concorrência portuguesa e, portanto, nós aplicamos regras de concorrência. O problema que aqui foi identificado é um problema que ocorre no mercado espanhol. É um problema que poderá pôr em causa, agora aqui entrando numa posição puramente pessoal, poderá pôr em causa as regras de funcionamento do mercado interno e existem mecanismos próprios, existe até uma rede, a rede rápida, para precisamente permitir que os agentes económicos denunciem a existência de obstáculos criados à livre circulação de mercadorias ou outras liberdades de circulação do mercado interno. E, portanto, não compete à autoridade acionar esses mecanismos, mas eles existem e têm que ver precisamente com o funcionamento do mercado interno. Devo salientar que do lado da nossa congénere espanhola houve também uma intervenção relativa a um acordo de troca de informação, considerada como um cartel, daqui a alguns anos atrás, sensivelmente 3 anos, salvo erro, decisão penso que é de 2012, envolvendo um conjunto vasto de empresas ativas no setor, na área da produção, e que se tinham precisamente concertado para fixar os preços de compra de leite cru. E isso levou à aplicação de coimas num montante significativo, salvo erro, 50 e tal milhões de euros, se a memória me não falha. Dados de outros processos sancionatórios, os dados que eu tenho pessoalmente são aqueles que eu transmiti, é preciso ter em conta que a Autoridade da Concorrência, muito daquilo que foi aqui referido, como eu disse, se enquadra mais claramente no âmbito da SPIR do que propriamente da Lei da Concorrência. A autoridade, em princípio, não comenta investigações em curso, mas também não me foi dada nenhuma informação, portanto, não lhe posso, neste momento, transmitir mais informação do que aquela que consta na apresentação que nós fizemos. Relativamente à recomendação no sentido de não intervenção, bom, lá está a concertação entre produtores para fixar o preço, é um cartel. A única forma de intervenção pública, ou melhor, qualquer intervenção privada tendente à fixação de preços entre concorrentes, entre empresas concorrentes, seja preços de venda, seja preços de compra, é uma das restrições mais graves à concorrência. Aliás, é tão grave que, por isso, recebe, no âmbito do regime jurídico da concorrência, um tratamento de favor para as empresas que participem nessas práticas e que as denunciem elas próprias, o chamado regime da clemência. Portanto, estamos a falar de práticas muito graves. E, naturalmente, a recomendação da autoridade foi que não fossem incentivadas essas práticas. O que deve fazer o agente económico? Bom, o site da Autoridade da Concorrência disponibiliza precisamente um link para a apresentação de denúncias. E, embora o legislador tenha limitado as denúncias àquelas que entram via formulário da internet, a autoridade faz o mesmo tratamento, processa todas as denúncias que lhe entrem, independentemente do modo como chegam. E podem ser denúncias com o nome do agente económico ou sem o nome do agente económico. Portanto, também recebemos muitas denúncias anónimas. Por exemplo, a denúncia do cartel do sal foi uma denúncia anónima. Nós nunca soubemos qual era a fonte. Portanto, não há, no fundo, porque nós também reconhecemos que, por vezes, é penalizador para os agentes económicos assumirem aos próprios uma queixa em concreto E como a autoridade tem poderes de intervenção a título oficioso, isso permite-nos intervir, mesmo que o autor da denúncia mantenha a sua identidade secreta, por vontade própria ou a pedido de reserva de confidencialidade. E naturalmente, a autoridade, aquilo que pode dizer é que exerce os seus poderes sancionatórios, naturalmente, com todos os meios à sua disposição e em função das suas prioridades definidas, que incluem precisamente o combate aos cartéis, até como a sua grande prioridade para 2017. No mercado internacional, portanto, já referi a esta questão, o problema é essencialmente um problema a nível do funcionamento do mercado interno. Portanto, se há outros países que impedem a entrada de leite português, esse é um problema de funcionamento do mercado interno e compete aí à Comissão Europeia, enquanto guardiã dos tratados, assegurar a efetiva liberdade de circulação de mercadorias, quer esses obstáculos resultem de práticas públicas, e aí funcionam as regras do tratado que se aplicam aos Estados, quer do ponto de vista de medidas adotadas por empresas, e aí aplicam-se as regras de concorrência também previstas nos tratados. Quanto ao problema do dumping, que foi aqui também já bastante referido nos trabalhos deste grupo, o esmagamento sucessivo do preço do leite. De facto, não existe... O regime que existe em matéria de preços e da prática de preços abaixo de custo é um regime dual. Há um regime que vigora para qualquer agente económico, portanto, a mercearia da esquina, o café aqui da cafetaria aqui da Assembleia da República, não pode vender abaixo do custo de aquisição. E a intenção, isto é a lei desde 1993, desde o Decreto-Lei 370/93, que foi sucedido pelo Decreto-Lei da Espirc de 2013. Agora, isto cria um problema de comparação e sobretudo, de análise de custos de transação do ponto de vista da investigação. Essa lei, só se aplica a produtos, não se aplica a serviços, porque é muito mais difícil calcular o que é o custo de produção de um serviço, e aplica-se a produtos só relativamente a compras para revenda, ou compras para venda a consumidor final. E porquê? Porque aí há um parâmetro objetivo, que é a comparação do preço de fatura com o preço de venda. E, portanto, aí, naturalmente, existe o mecanismo de aplicação da SPIRC. Do ponto de vista da concorrência, a venda com prejuízo não é uma prática ilícita, a não ser quando posta em prática por uma empresa em posição dominante. Ou seja, se um determinado agente económico, para aumentar a sua cota de mercado, decide vender os seus produtos a um preço inferior ao seu custo de produção, para promover, para criar procura, para dar conhecimento à sua marca, desde que não tenha uma posição dominante, a autoridade não tem nenhum mecanismo legal para intervir. Mas não tem por lacuna legal, não tem porque o sistema de concorrência visa precisamente incentivar a concorrência pelo preço, porque a concorrência pelo preço redunda, em última análise, num benefício para os consumidores. Quando é que a venda a baixo custo é preocupante? Quando tem um impacto na exclusão de outros concorrentes tão eficientes quanto a empresa em posição dominante. E aqui os parâmetros foram muito claramente fixados pela jurisprudência europeia, no caso, no processo Akzo, que tem a ver com aditivos para farinha, é uma coisa assim um bocadinho obscura, mas é um processo decidido em 1991, em que o Tribunal de Justiça fixou dois parâmetros. Primeiro, se o preço é um preço inferior ao custo marginal, então presume-se que o preço é predatório, repito, desde que a empresa em causa tenha uma posição dominante. Porquê? Porque se o preço é inferior ao custo marginal, eu não vou gastar 10 para produzir uma unidade que vou vender por 9, a não ser que eu queira perder deliberadamente dinheiro, e aí presume-se que a intenção é uma intenção de exclusão dos concorrentes remanescentes no mercado. Já agora, quando estamos a falar de empresas em posição dominante, estamos a falar de empresas com uma cota de mercado situada acima dos 50%. Entre os 40% e 50% também poderá ser uma empresa em posição dominante, desde que existam outros fatores complementares da quota de mercado, mas tipicamente nós estamos a falar de empresas com 50% ou mais do mercado. E nesse caso, se essa empresa praticar preços inferiores ao custo marginal, esse é um caso forte, do ponto de vista de práticas, é um caso forte para qualquer autoridade de concorrência de fazer prova de que há preços predatórios e de que há um abuso de posição dominante. Se o preço se situa abaixo do custo médio total e acima do custo marginal, já agora o parâmetro que é utilizado atualmente é o custo evitável médio em vez de custo marginal, o custo marginal é mais difícil de definir, mas se estiver abaixo do custo médio total e do custo evitável médio, então aí é necessária uma prova adicional, porque as empresas podem não estar a cobrir todos os seus custos fixos, mas desde que cubram os custos marginais, então não existe essa presunção de ilicitude e aí compete às autoridades de concorrência ou a um demandante privado num processo civil fazer prova de que há uma intenção, há um plano que leva à exclusão de concorrentes que são tão eficientes quanto a empresa em posição dominante. Como devem calcular, estes requisitos são muito, muito exigentes e não há muitos casos de abuso por preços predatórios, porque precisamente a jurisprudência estabelece realmente parâmetros de prova que são realmente pesados para qualquer autoridade de concorrência. A autoridade da concorrência teve vários casos, por exemplo, de esmagamento de margens, que têm algo em comum, o mais recente da ANF, que tem algo em comum, e outro da Portugal Telecom, tem algo em comum com a análise de preços predatórios, mas o último caso que houve decidido com base em preços predatórios com uma condenação foi um caso de há muitos, muitos anos atrás, ainda do antigo Conselho da Concorrência, sobre açúcar e o preço das etiquetas de açúcar. Portanto, são casos pesados e de análise complexa. Mas aí, naturalmente, existindo denúncias, a autoridade investigará e fará o seu trabalho e portanto, é uma questão dessas denúncias chegarem e de se realizar essa investigação. O dumping feito por produtores de outros países, portanto, o dumping tipicamente é visto, o dumping já agora, permitam-me a minha veia professoral, porque eu também dou aulas de Direito Internacional e Económico, e o dumping tipicamente é uma noção dentro do comércio internacional e tem que ver com situações que são essencialmente situações de discriminação de preços, em que eu vendo a um preço no meu mercado e depois vendo a um preço inferior para o mercado de exportação, porque eu assim estou a colocar o produto no outro mercado sem deprimir o preço no meu mercado de origem e ao mesmo tempo estou a escoar produção desde que me cubra os custos, o custo marginal ao fim e ao cabo e me contribua ainda um pouco para os custos fixos, vale a pena fazer esse tipo de venda e eu suponho que seja esse o mecanismo que está a acontecer em cascata a nível europeu. Aí, repito, o ponto de vista da intervenção da autoridade é este. Se esse produtor tiver uma posição dominante, então sim, pode ser analisado enquanto uma prática de preços predatórios. Face aos dados que temos de mercado, duvido que exista uma possibilidade de intervenção, uma vez que temos um produtor nacional que tem uma posição preponderante no mercado e, portanto, isso exclui a possibilidade de esses produtores estrangeiros serem considerados dominantes no mercado português. Qual é então o instrumento que fica para intervenção? É, mais uma vez, um instrumento da SPIR, que é comparar o preço de aquisição do produto com o preço de revenda. Mas lá está, como o Sr. Deputado referiu bem, se o preço de venda já está ele próprio deprimido e, portanto, se o dumping já vem na fatura de venda, então aí não há nada que a SPIR que se possam fazer. Tanto mais que a SPIR, que, aliás, numa inovação curiosa do legislador de 2013, não se aplicam às transações intercomunitárias. Portanto, só se aplicam a transações nacionais, mas pronto, mais uma vez aí, talvez a ASAI vos possa dar melhores esclarecimentos. As questões do Sr. Deputado João Ramos, que agradeço muito porque permitem esclarecer o sentido de algumas das coisas que eu disse, que eu queria que não ficassem aqui de facto dúvidas. As quotas de produção, nós, enquanto quotas de produção aplicadas pelos produtores, existe a possibilidade, no âmbito do regulamento da Comissão Europeia, de serem tomadas medidas pelas organizações de produtores e pelas cooperativas para organizarem a sua própria produção. Relativamente à intervenção por via de medidas de política pública de quotas de produtos nacionais, à partida nós vemos nisso um prejuízo para a concorrência. Agora, naturalmente, o legislador é soberano e pode decidir que há outros outros motivos de interesse público que se devem sobrepor a esses. Nós alertamos para o facto de, no contexto em que estamos integrados, com um princípio de mercado interno em livre concorrência e economia aberta, dificilmente isso será compaginável com a disciplina que nos é imposta pelos tratados europeus. Mas é apenas a observação que posso aqui dizer, não é uma opinião, é apenas uma observação que posso aqui fazer. Quanto à questão de não valorização, antes pelo contrário, nós somos favoráveis à valorização da produção. Portanto, a proposta que nós fazíamos, precisamente a utilização do PDR, vai no sentido de adotar medidas que valorizem a produção nacional. Portanto, nada temos contra medidas que promovam a valorização da produção nacional. A questão está em dizer que nós primeiro compramos aos produtores nacionais e só se os produtores nacionais não forem capazes de suprir a procura é que vamos importar produtos. Aí sim nós temos um problema porque estamos a limitar a concorrência e porque estamos também a limitar as trocas no mercado interno europeu. O programa Portugal Sou Eu, as questões que colocou inquietam-me como consumidor, da tal panela de pressão, inquietam-me como consumidor, mas tem que ver com as regras de funcionamento do programa. Como eu disse há pouco, enfim, eu consumo leite fresco lá em casa e fiquei espantado porque realmente, depois, em preparação da audição, aqui há muitos anos atrás, era membro do Conselho da Concorrência, do antigo Conselho da Concorrência, quando houve a concentração lá que toca ao vigor, e a minha mulher ainda hoje se lembra de andar nas prateleiras do leite a ver o preço do leite. Exatamente, pronto. Portanto, ficou uma pequena fixação familiar, perdoem. Mas, por isso, eu consumo leite fresco, mas fiquei sensibilizado por isto, porque o próprio produtor não indica que o produto é um produto nacional. E eu acredito que seja um produto nacional, porque se é leite fresco não viaja muito, não é? Portanto, eu acredito, espero que seja leite nacional. Mas o próprio produtor que eu compro, e escuso aqui de estar a dizer qual é, porque há vários, omite essa informação. Se for uma iniciativa do próprio produtor, então aí certamente não existe qualquer questão, não é? Naturalmente, é uma decisão do próprio produtor valorizar o produto nacional, mas aí isso compete às empresas, não compete à autoridade da concorrência, não é? A autoridade da concorrência está aqui para assegurar o cumprimento das regras. Quem faz a concorrência são os agentes económicos. E isso é importante que se perceba. Eles é que fazem a concorrência. Nós só estamos aqui para garantir que os agentes atuam de acordo com as regras. Mas não nos podemos substituir aos agentes económicos e, portanto, são eles que têm, de facto, que se organizar. O caso Lactogal é um caso de fixação vertical de preços em contratos entre um produtor e um canal de distribuição. O conceito de fixação vertical de preços é o seguinte: o produtor destes equipamentos de som, por exemplo, vende-os através de um distribuidor. Há um importador português que compra estes equipamentos e que depois os vende aos clientes. Um concurso público da Autoridade da Assembleia da República ou da Autoridade da Concorrência para comprar um equipamento destes. O produtor não pode dizer ao revendedor: vocês não podem vender abaixo de um determinado preço. Pode dizer, vocês não podem vender acima de um determinado preço, pode recomendar o preço, mas não pode fixar o preço de venda do distribuidor, nem pode impor-lhe a proibição de vender abaixo de um determinado preço. E isto é o que decorre do regulamento europeu e, portanto, aqui também a intervenção da autoridade está condicionada pelo entendimento que existe a nível europeu. Isso é fixação vertical de preços. Portanto, o produtor, o que dizia ao canal Horeca era: vocês não podem vender os iogurtes abaixo de um determinado preço. E isso é uma cláusula que é uma restrição da concorrência por objeto, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi como tal considerada pela autoridade e pelos tribunais que confirmaram essa mesma condenação. Portanto, não estava aqui em causa aquilo que o Sr. Deputado referiu, que eram os contratos entre os produtores de leite e entre os produtores de leite e a indústria. Portanto, as três áreas, não é? Produção de leite, os produtores de leite, a venda de leite cru, a produção industrial, a indústria, e depois a distribuição. Não estão aqui em causa nenhum desses três tipos de acordos. Nada disso estava em causa, nada disso, perdão, nada disso relativamente à grande distribuição. Estava em causa relativamente ao canal Horeca, que é um canal lateral, relativamente àquilo que é a preocupação central deste grupo. A questão da Lactogal International Dairies. Os compromissos que a autoridade impõe, eu devo dizer que a questão que o Sr. Deputado colocou é uma discussão que se colocou há muitos anos atrás nos Estados Unidos e é uma discussão interessantíssima do ponto de vista teórico. Terei todo o gosto depois em falar consigo pessoalmente sobre o tema que é o da importância de fatores sociais e locais relativamente ao que deve ser a intervenção no âmbito do controle de concentrações. A ortodoxia jurídica e económica atual é a de que a preocupação é uma preocupação com o impacto sobre os preços relativamente aos consumidores. E essas são as linhas de orientação que a própria autoridade tem em termos de avaliação de concentrações. Para o sossegar, o compromisso de desinvestimento, os compromissos de desinvestimento são compromissos que são aplicados com o objetivo de promover a concorrência. E, portanto, o compromisso de desinvestimento, não podemos confundir o que aconteceu em dois momentos históricos, que foi o momento em que o Grupo Lactogal comprou a International Dairies e, para que essa operação fosse autorizada, foi obrigada a vender a Rinaldi enquanto concorrente viável, porque o desinvestimento só interessa se o concorrente for viável. Se essa pressão, o objetivo do controle de concentrações é manter pressões concorrenciais sobre os agentes económicos no mercado. E a percepção que houve foi que, inclusivamente com efeitos a montante ao nível dos produtores, a concentração de poder de compra junto da Lactogal iria limitar a concorrência a montante, porque os produtores deixariam de ter mais uma entidade independente a quem vender o leite. E, portanto, esse compromisso foi feito na ótica de a Rinaldi ser um concorrente viável. Naturalmente, aquilo que aconteceu a seguir foi que a Rinaldi, e portanto os despedimentos que referiu, resultam do facto de, depois, a empresa que ficou não ter conseguido operar no mercado de forma a garantir a sua rentabilidade. E, portanto, não foi a autoridade que obrigou a que a fábrica fechasse, por assim dizer. Portanto, mais uma vez, a autoridade promove a concorrência, mas depois compete aos agentes económicos concorrer, não é? E a autoridade aqui não escolhe vencedores. A autoridade não escolhe que deve ser a empresa A, que é a melhor empresa, ou a empresa B. A autoridade defende um mecanismo de concorrência. Quem decide qual é a melhor empresa, em última análise, é o consumidor, através da manifestação das suas preferências, comprando os produtos da empresa A, B, C, D, por aí fora. Penso que já respondi quanto às questões das divergências entre Portugal e Espanha. Quanto às questões do Sr. Coordenador, que usou a sua posição dominante para colocar mais umas questões, não é?
Foi o último a falar.
Duas notas muito breves. A primeira, a recomendação do Comitê das Regiões não foi acolhida nas diretivas que foram aprovadas pelo Conselho e neste momento já não é a diretiva 2004-18, foi revogada, e é a atual diretiva 2014-24 que não acolheu essas propostas. Portugal vai ter que dar transposição a isso através da alteração ao Código dos Contratos Públicos e portanto, nós aí estamos, mas aí estou a falar em termos gerais da situação do ponto de vista legislativo. Eu conheço isso porque a autoridade também deu um parecer no âmbito da consulta pública que foi feita sobre o anteprojeto de Código de Contratos Públicos, a consulta pública que foi lançada pelo Governo em agosto. Relativamente à função do provedor, naturalmente é a questão do Código de Conduta e da existência de um provedor que a autoridade recomendou. Tanto quanto eu pude perceber das audições que fizeram, ainda não há um Código de Conduta nesta fileira, porque aparentemente existe alguma divergência entre os operadores económicos. Aqui, mais uma vez, nós podemos criar um quadro legal, mas depois compete aos operadores económicos entenderem-se para tirar proveito desse quadro legal dentro daquilo que são as finalidades estabelecidas pelo legislador. A autoridade da concorrência aqui não pode naturalmente desempenhar um papel de árbitro e portanto, porque esta é uma área que escapa das nossas competências, naturalmente. Mas ficamos à disposição, naturalmente, para qualquer avaliação que seja necessária e eu desde já estou à disposição para as questões adicionais que queiram colocar.
Muito obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado, senhor professor. Penso que foi bem explícito, também um conjunto de questões. Nós iríamos passar a uma segunda ronda, não sei se há os senhores deputados. Senhor deputado João Castro, faça favor.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer os esclarecimentos e a forma objetiva com que abordou as questões colocadas. Penso que foi bastante produtivo e interessante. Duas observações e duas perguntas que gostaria de deixar. A primeira observação é reforçar aquilo que constatou, ou seja, o leite de compra, o leite fresco de compra pode não ser produzido em Portugal, é uma realidade, e esperamos que as novas regras da rotulagem sejam um forte contributo nesse sentido, mas esse é um facto que importa esclarecer no consumidor, ou seja, desde que o leite encontraram mecanismos de que o leite passasse a ter uma durabilidade superior aos 2 dias ou aos 3 dias, essa prerrogativa deixou de ser uma realidade e não é uma realidade, pode ser afirmado, não na sua grande maioria, obviamente, mas em várias marcas que se estão no mercado. Agradecer também o esclarecimento que aqui ficou, e acho que o colocou de forma bastante clara, que é a venda com prejuízo só é ilícita se a empresa tiver posição dominante, ou seja, estiver acima de 50% da cota de mercado. Não sei se estou a dizer bem ou não, estou a voltar a falar desse assunto exatamente para que possa corrigir esta leitura. Surgem duas questões. A primeira questão é, e aproveitando as competências até referidas inicialmente na apresentação colocada, nomeadamente da propositura legislativa, é se acham ou não que se deverão reforçar as competências da Autoridade da Concorrência, nomeadamente relativamente à venda com prejuízo, não é? Cujas competências fiscalizadoras estão na ASAI, no âmbito, por via da PIRC, e nomeadamente nas regras de utilização de produtos chamariz de forma abusiva, que também estão na ASAI, por via da PIRC, ou seja, como me parecem que são duas questões que alteram claramente a livre concorrência, não é? Alteram o fair play, se deveriam ou não, se acham que faria sentido reforçar ou ajustar as competências da Autoridade da Concorrência no sentido de terem uma maior intervenção nestas matérias. Ou noutras que entendam que possam com elas também estar relacionadas, estar decorrentes delas. A segunda questão tem a ver também com a propositura legislativa, ou seja, se acham que faz sentido encontrar, haver uma iniciativa legislativa no sentido de haver uma fatura única para o preço unitário de produção do leite. E quem deverá ter essa competência? A competência da iniciativa legislativa, obviamente, da Assembleia da República, mas quem deverá ter a competência de regular o processo e também de o fiscalizar, não é? Mas parece-nos que este tem sido um aspecto central da dificuldade de encontrar esse preço ou essa fatura e impossibilita que depois a fiscalização possa fazer essa comparação, não é? E perceber se estamos na presença ou não de uma venda abaixo do preço médio ou de uma compra abaixo do preço médio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Patrícia Fonseca, faça favor.
Muito obrigada. Na sequência, tinha três questões muito simples. Uma delas tem a ver com a questão das denúncias que podem ser, que são feitas. Saber se essas denúncias, eu tenho ideia que tive aqui a ler a legislação, não consegui perceber bem, que não podem ser anónimas. Esta é uma questão, pelo menos, que alguns produtores, não sei se gostaria que nos esclarecessem, porque uma das questões que é repetidamente, recorrentemente feita pela produção, não do leite em especial, mas aqui já alargada a todos os outros setores, é que o facto de os produtores estarem numa posição, terem acima deles uma posição de dominância, ou seja, estarem em desvantagem, faz com que tenham receio de ser conhecida a sua denúncia e depois deixem de poder comercializar os produtos através dessa entidade, desse fornecedor. Portanto, saber se o que é que se isto acontece ou não e o que é que a autoridade da concorrência acha da possibilidade de se alterar a legislação para que as denúncias possam ser anónimas. Depois, relativamente à questão das vendas com prejuízo e complementando aquilo que o deputado João Castro aqui disse, aquilo também que nos tem chegado de muitos produtores, e isto no que respeita à fatura única, parece-me que a grande maioria das situações que ocorre no nosso país têm a ver com uma segunda situação que o Sr. Professor aqui referiu, que tem a ver com a venda, com o dumping feito na produção, mas que na prática não é a produção que eu quero fazer, acaba por ser imposto. Porque aquilo que nos é relatado recorrentemente é que, por exemplo, um determinado produto tenha um preço de produção de 50. O comprador pretende adquirir uma determinada quantidade por, imaginemos, 100 unidades por 60 e depois adquire as mesmas 100 unidades por 40, o preço médio é 50, mas no fundo não vende abaixo do preço de custo porque vai pôr na prateleira a 40 e, portanto, não há nunca uma diferença, uma venda abaixo do preço da fatura porque efetivamente há uma fatura que tem aquele preço. Isto é recorrentemente relatado pelas entidades. Não sei se isto é uma competência mais da ASAI, mas que esta fatura única poderia eventualmente resolver esta situação, não sei se sim, se não. E outra questão também, que eu penso que, daquilo que eu vi, terá mais a ver com as competências da ASAI, que são as famosas notas de débito no final do ano e que vêm alterar aqui esta logística toda e mais uma vez, pela posição dominante que existe de alguns operadores no mercado, coloca a produção não só do leite, eu não sei se isto se aplicará tanto ao leite, se calhar não tanto, mas a um conjunto enorme de outros produtos e que coloca os produtores sem alternativa viável. Eu peço imensa desculpa, não vou poder ouvir a resposta porque tenho uma audiência ao meio-dia, as pessoas já chegaram e tenho de me ausentar, mas depois terei a oportunidade de ouvir. Obrigada.
Pedi só um esclarecimento. Quando se refere às notas de débito, podia concretizar, por favor.
O que nos é relatado por um conjunto enorme de produtores, não tem a ver, esta questão por acaso não tem a ver, nunca ninguém me relatou relativamente ao leite, mas acontece que no final do ano as grandes superfícies emitem notas de débito unilateralmente aos seus produtores, onde no fundo ficam com crédito sobre eles e portanto eles estão presos nos contratos e no fornecimento, só conseguem comercializar através daquela entidade e, ou no fundo pela posição dominante que têm no mercado e, portanto, ou querem assim ou não querem e não vendem e não conseguem vender a ninguém, portanto, acabam por preferir vender a esse, portanto, ficam presos, no fundo, é essa a questão e há diversos casos. E eu penso que, e aquilo que nos é relatado é que o facto das denúncias terem de ser com nomes, que eu não sei se isso, portanto, não poderem ser anónimas, faz com que as pessoas tenham receio de denunciar essas situações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carlos Matias, por favor.
Obrigado, agradeço a exposição, ela foi completa. Eu se bem interpreto e não quero abusar do esforço interpretativo daquilo que disse a deputada Patrícia Fonseca, eu creio que se refere a notas de débito, muitas vezes aludem a práticas promocionais, quer dizer, no fundo acabam por debitar aos produtores uma participação em campanhas de promoção para as quais eles não foram ouvidos nem achados e, portanto, e que no momento de contratarem os fornecimentos elas não estavam previstas. Aquilo que eu pedi era só confirmar se eu interpretei bem aquilo que disse. Portanto, é considerado, no fundo, abuso de posição dominante e inadmissível uma prática de venda abaixo do preço de custo no caso da concorrência, quando se está a avaliar a concorrência interpares, se é que se possa assim dizer, mas na relação horizontal, falando de uma forma mais explícita, portanto, um supermercado não pode vender abaixo de determinado produto abaixo do seu preço de custo, desde que tenha uma posição dominante em relação a uma cota de mercado, em relação aos outros supermercados. A questão, o nosso problema é outro. Toda a gente já percebeu. É que é na relação vertical, porque aí é que está a imposição de posição dominante. Isto é um pequeno produtor, ou até um médio produtor, nem é preciso ser muito pequeno, que não tem alternativas para escoar o seu produto, é-lhe imposto, há um abuso de posição dominante, pela posição dominante do comprador, que lhe impõe um preço de compra abaixo dos custos de produção. E, portanto, não querendo abusar da paciência do Sr. Doutor, a questão que me pergunto, não é possível a autoridade da concorrência fazer uma avaliação do quanto é que custa produzir um litro de leite? Porque há inputs, portanto, as pessoas têm que ter contabilidade organizada, portanto, têm que apresentar os seus custos de produção, têm que pagar impostos sobre os eventuais lucros, portanto, a contabilidade está organizada, sabe-se quanto é que as pessoas investem para produzir, quanto é que gastam os custos de produção, as amortizações, portanto, tudo isso é mais do que escrutinado pelas finanças para cobrar os impostos quando se trata de os cobrar, e, portanto, não é possível na autoridade da concorrência chegar à conclusão, um litro de leite a este produtor custa-lhe X, custa-lhe 32 cêntimos, 34, seja lá o que for. Ou a média, se quiser, a média custa 32 cêntimos. E, portanto, é proibido alguém comprar abaixo dos 32 cêntimos que custa um litro de leite. Quer dizer, porque é este o problema que está aqui colocado. Porque o abuso de posição dominante interpares é um problema interessante e é de facto um problema, mas não é esse que nos preocupa aqui, hoje aqui. Isso será noutras circunstâncias, na Comissão de Economia, eventualmente. Portanto, a nós o que nos preocupa é outra coisa, é como é que o produtor se defende face a alguém que tem, de facto, uma posição dominante, não no sentido estrito, jurídico, preciso da palavra, mas no sentido da relação económica e do poderio económico, e que as pessoas estão indefesas. Portanto, há aí, enfim, não com o rigor que o Sr. Doutor está habituado nas suas avaliações, mas na linguagem comum da gente comum, há um abuso de posição dominante. E é essa que nós gostaríamos, interpretando as pessoas que aqui vêm colocar os seus problemas, que nós gostaríamos de poder resolver ou encontrar uma fórmula jurídica, enfim, legal, dar-nos um contributo para que nós possamos resolver esse problema em que todos partilhamos dessa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Era só para pedir uma opinião também relativamente a uma questão que foi abordada, mas ela já foi, de certo modo, colocada. Já agora a dizer, e voltando um bocadinho atrás à questão das faturas, e a Sra. Deputada Patrícia Fonseca referiu, o Sr. Deputado Carlos Matias também referiu, em algumas descrições que por vezes são feitas, a distribuição reduz o valor das faturas, inclusivamente faturas já pagas. Né, emite essas notas dizendo que a fatura que foi paga, afinal, fizemos aqui uma reavaliação do valor pago e depois é descontada na fatura a seguir. Isso tem-nos sido relatado. Mas, retoma ainda aquilo que queria perguntar, é esta questão do venda abaixo do preço de custo. Percebi, tecnicamente, tem aqui um problema, porque o produtor não compra um produto para depois vender, o produtor produz e está a vender é um produto, só que somando todas as parcelas do que lhe custa fazer a produção, o preço a que lhe é pago não cobrem esses custos. E por isso a legislação que existe, as regras que existem não cobrem esta questão. A questão é saber se é possível colocar regras e se, de certo modo, há alguns impedimentos por parte daquilo que é a legislação existente ou de regras comunitárias que inibam ou colocam esta questão. Porque a Assembleia da República já aprovou aqui uma recomendação ao Governo, com base nas propostas de resolução que foram aqui apresentadas, até de uma proposta de resolução do PCP, e alguns pontos não foram aprovados, mas essa foi essa proposta, no sentido de se criar uma estrutura para fixar o preço de produção. Conforme há um conjunto de mecanismos junto do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura que fixam aquilo que é o preço médio de pago ao produtor, aquilo que se recomendava era que o Governo também crie uma estrutura para fixar o preço médio da produção, para termos a noção clara do que é que se está, do que é que o produtor está a perder a cada momento, e por isso a questão é
era esta que já tinha colocado. Se isto, com base depois na fixação destes dois preços, havendo uma fixação oficial do preço que custa produzir e do preço a que é vendido, se há depois, não com esta legislação, já percebi que não, mas se outra legislação complementar pode fixar mecanismos para penalizar, porque depois nós há aqui outra complexidade neste processo, não é? Porque muitas vezes a distribuição vem cá e diz não, nós não somos nós que esmagamos o preço ao produtor, porque nós não compramos o produtor, nós compramos à indústria. E por isso a distribuição esmaga junto da indústria e a indústria depois esmaga junto do produtor, e o produtor, a produção agrícola vive este problema, é que um produtor agrícola quando vai comprar os seus produtos não é o que fixa o preço, é quem lhes vende os fatores de produção, mas quando vai vender a sua produção também não é ele que a fixa, é quem a compra. E ele está aqui no meio, é um processo complexo, mas isto, a produção tem esta nuance toda, estas nuances todas que pode não ser fácil, mas a pergunta era esta, se efetivamente podem ser criados mecanismos que, paralelamente à questão do dumping, de uma forma semelhante, possam aplicar sanções nestes casos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho só uma questão, utilizando a minha posição inferior, que é a seguinte. É uma pergunta que o Sr. Professor pode responder ou pode não responder, se achar que tem aqui uns pozinhos da política, portanto, está à vontade, compreendo que possa não responder. O desaparecimento, digamos assim, da parca é um retrocesso ou não é um retrocesso na transparência e no bom entendimento para a criação de um código e evolução de fixação de preços? Ou seja, a parca não funciona e funcionou com... Nós podemos questionar, podemos ir a essa questão política, mas a verdade é que existiu, sentaram-se várias vezes à mesa e havia um processo evolutivo, com diferentes perspectivas, é verdade. Mas também é uma realidade que já ninguém se senta à mesma mesa para debater essas questões. E a parca, para aquilo que eu percebo, vem também de uma recomendação de todos e no entendimento de todos. Bom, era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começando pelas observações do Sr. Deputado José Azevedo Castro, de facto, eu queria esclarecer que a questão da venda com prejuízo, uma coisa é a venda com prejuízo de um produto para revenda por qualquer agente económico. Essa está sujeita ao regime da SPIRC e é proibida. Enquanto prática individual restritiva do comércio. E porquê? Essencialmente porque a preocupação do legislador foi, suponho eu, desde 93, a preocupação com, no fundo, proteger os pequenos supermercados do poder de compra dos grandes supermercados, e que permite refletir, criando, porque não é um preço, não é equivalente a esta venda com prejuízo da SPIR, que não é a mesma coisa que os preços predatórios das práticas restritivas da concorrência. Passo a explicar. O preço, a venda com prejuízo, é um preço calculado por critérios jurídicos, não é um preço económico. Isto é um preço retirando-lhe um conjunto de descontos. Portanto, é um preço legal que visa precisamente evitar que os grandes grupos retalhistas apliquem junto ao consumidor final benefícios que só eles podem, pela sua dimensão, a oferir. E, portanto, tem que ser descontos relativos a cada uma das transações. Eu devo dizer que, na altura, enquanto era diretor do Departamento de Práticas Restritivas, nós nunca aceitámos, por exemplo, os descontos de rapel, que são aqueles descontos no final do ano que baixam bastante depois o preço de aquisição dos produtos, porque entendíamos que um desconto de rapel que vai do zero ao infinito não é um desconto relativo àquela quantidade em concreto que foi adquirida. E foi uma batalha que nós travámos durante muitos anos nos tribunais, que ganhámos até 2014 sensivelmente, mas depois, infelizmente, o Supremo Tribunal de Justiça disse não, um desconto de rapel é um desconto de quantidade, e portanto eu presumo que neste momento a ASAE tenha essa dificuldade. Porque se incluirmos o desconto de rapel, isso elimina boa parte daquilo que seriam casos, em geral, de vendas com prejuízo. Mas aí é uma evolução do sistema jurídico. A posição dominante é, de facto, uma questão diferente e, como disse o Sr. Deputado Carlos Matias, é realmente uma questão, a preocupação é com a concorrência inter pares, isto é, eu estou a utilizar a minha posição dominante para eliminar um concorrente ao meu nível. E já iria a essa questão. Do ponto de vista das competências, devo dizer que o desenvolvimento da atribuição das competências em matéria das práticas individuais restritivas do comércio à ZAE foi ela própria também objeto, até tinha sido no passado, de uma iniciativa da Autoridade da Concorrência e foi bem acolhida pela Autoridade da Concorrência. A Autoridade tem recursos escassos, não tem a presença em todo o território nacional, neste caso território continental, como tem a ASAI, porque as regiões autónomas têm as suas próprias entidades inspectivas, mas, portanto, nós não temos uma presença em todo o território nacional. Estes processos têm, no fundo, uma rácio que não é a mesma rácio da intervenção da concorrência. A intervenção da concorrência preocupa-se, por exemplo, os acordos são proibidos se produzirem uma afetação sensível da concorrência, isto é, tem que ter um impacto sensível. Se houver um acordo entre duas mercearias aqui ao lado da Assembleia da República, sobre o preço a que vão vender as maçãs, isso é aquilo que nós chamamos de uma restrição de mínimos, ou seja, não é um problema da Autoridade da Concorrência, porque a Autoridade da Concorrência não tem recursos para se estar a ocupar de questões que depois não afetam os preços de equilíbrio em mercados relevantes do ponto de vista material e geográfico. E, por outro lado, quando eu dirigi o Departamento de Práticas, eu costumava dizer que nós éramos um bocado como uma cavalaria aérea, porque tínhamos que dominar todos os mercados, o que significava que não nos podíamos prender num determinado mercado, porque precisávamos dos recursos, portanto, tínhamos que ter uma intervenção, corrigir o que estava errado do ponto de vista do funcionamento da concorrência e seguir para o mercado seguinte. Senão, nós não temos eficácia dissuasora e, portanto, não podemos prender os nossos recursos a um determinado setor, que era o que acontecia precisamente no âmbito da SPIRC. E essa é a rácio da atribuição de competências à ZAE. Portanto, não tenho nada a acrescentar neste ponto, a não ser o próprio legislador criou um mecanismo de avaliação da SPIRC e eu penso que era muito importante, eu pelo menos como cidadão também gostava de conhecer as conclusões da avaliação, da aplicação, da eficácia da aplicação desse regime legal, como cidadão e também como académico também sou, gostava de conhecer as conclusões dessa avaliação. Portanto, isto é numa nota puramente pessoal. A fatura única para o preço de compra poderá ser interessante, mas, mais uma vez, na ótica das competências da ASAI, mais do que propriamente das nossas competências. Porque a fatura única, e para antecipar aqui outras questões, é verdade que existe, para antecipar as questões sobretudo do Sr. Deputado Carlos Matias, é verdade que existe na Lei da Concorrência uma disposição que é a norma que proíbe o abuso de dependência económica. Só que o abuso de dependência económica supõe que não existe alternativa equivalente. Portanto, que há um estado de dependência porque não existe alternativa equivalente. E, tipicamente, aquilo que acontece na generalidade dos mercados, não vou agora aqui falar em concreto do mercado do leite, mas, tipicamente, aquilo que acontece nos casos relativos às grandes superfícies é que, como existem vários grupos, grandes grupos detalhistas, nenhum deles está numa posição de preponderância relativamente a um fornecedor específico. Aliás, a análise, por exemplo, lendo a decisão da Autoridade da Concorrência no caso da aquisição da Serra Leite, verifica-se isso. Quer dizer, ou a decisão com que a Autoridade encerrou aquela denúncia relativa à Sendia é olhar para o poder que essas entidades têm junto dos compradores. E aí olha-se para o mercado no seu conjunto. O que significa que mesmo a proibição do abuso de dependência económica não é um instrumento muito eficaz a não ser em circunstâncias muito limitadas. Eu estou à vontade, porque também numa nota pessoal, quando estava no Conselho da Concorrência, eu fui o relator da única decisão condenatória com base no abuso de posição de dependência económica em Portugal, contra uma empresa cervejeira que chegou ao fim do ano e rescindiu os contratos com os seus distribuidores de há décadas, ou mais de uma década, com 2 ou 3 meses de pré-aviso e com investimentos para amortizar, etc. E a nossa condenação, na altura do Conselho da Concorrência, aplicámos 50% da moldura aplicável, que eram 100 mil contos, dos 200 mil contos, mas depois o Tribunal da Relação entendeu que o caso tinha prescrito e, portanto, a empresa acabou por ser absolvida, mas a decisão fez de facto história e inspirou o legislador em 2003 para alterar a lei, para clarificar que este tipo de situações, rescisões injustificadas de contratos, termo de relações estabelecidas como retaliação, constitui claramente um caso de abuso de dependência económica. Mas foi de facto o único caso. E, portanto, a dificuldade que eu vejo, Sr. Deputado, relativamente a esta questão em concreto, é essa. É de que o produtor A vai ter com a grande superfície B, e a grande superfície B impõe determinadas condições, mas ele tem sempre outras alternativas, há sempre outros grandes grupos. E, portanto, ou existe um poder concertado, e isso é algo que a autoridade também poderá apurar, uma concertação de poder entre essas entidades, ou o abuso de dependência económica não vai servir para nada, porque existindo uma alternativa equivalente, não pode haver abuso, independentemente de quão forte seja o poder negocial desse grupo. Por causa dessas dificuldades, tudo isto é uma discussão muito antiga, em 93, o legislador, aliás, em 98, o legislador, o governo, na altura, criou no Decreto-Lei 370 de 93, que era o antigo regime das PIRC, criou uma norma que continua no atual Decreto-Lei 166 de 2013, que é o artigo 7º, sobre práticas negociais abusivas. E aquilo que me estavam aqui a descrever, e sobretudo também para responder aqui às questões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, encaixa-se precisamente neste tipo de práticas. São proibidas as práticas negociais entre empresas que se traduzam na imposição da impossibilidade de venda a qualquer outra empresa a um preço mais baixo, na obtenção de preços, condições de pagamento, modalidades de venda ou condições de cooperação comercial exorbitantes relativamente às suas condições gerais de venda, na imposição unilateral ou indireta de uma promoção ou de quaisquer pagamentos enquanto contrapartida de uma promoção, na obtenção de contrapartidas por promoções em curso ou já ocorridas, incluindo descontos, etc., na alteração retroativa de um contrato de fornecimento. Ou seja, existe já um instrumento legal que está pensado justamente para essas situações pontuais, que não depende da prova de posição dominante e que cria um instrumento de intervenção neste tipo de situações. E por isso, para regressar aqui ao ponto do Sr. Deputado João Azevedo e Castro, a fatura única poderá ser um instrumento útil para permitir fiscalizar precisamente este tipo de práticas. E o mesmo relativamente à questão do custo de produção, a questão colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, não diria fixação do custo, mas o cómputo, isto é, acrescentar estas estatísticas que são divulgadas pelo CIMA, estatísticas sobre um custo médio de produção. Com um custo médio de produção, seria mais fácil, presumo eu, mas mais uma vez isto é uma questão da competência da ASAI, fazer uma análise para saber se uma determinada prática negocial é ou não abusiva. Agora, repito, isso é uma questão da competência da ASAI. Do lado da Autoridade da Concorrência, nós naturalmente aqui não podemos acrescentar nada mais. Quanto às questões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, as denúncias, verdade, a questão é esta, é preciso não confundirmos o estatuto de denunciante com a obtenção de informação pela autoridade. Quando há uma denúncia anónima, a origem do processo é sempre oficiosa, porque como não há denunciante, como não se constitui um denunciante no processo administrativo sancionatório, esse denunciante perde, no fundo, ao não assumir a sua identidade, renuncia a um conjunto de direitos que são os direitos previstos no artigo 8º. O artigo 8º da Lei da Concorrência, do Regime Jurídico da Concorrência, da Lei 19 de 2012, permite que o denunciante, por exemplo, quando a autoridade arquiva uma denúncia por entender que não há, os indícios são insuficientes face ao interesse público no exercício de poderes sancionatórios, o denunciante tem o direito de recorrer aos tribunais dessa decisão de arquivamento da denúncia. Ora, um denunciante anónimo, por definição, não tem esse direito, mas isso não significa que a autoridade desconheça a informação que obtém por qualquer via. Agora, esse processo surgirá sempre como um processo oficioso e não como um processo resultante de uma denúncia. Terá que se identificar, naturalmente, depois, no texto da decisão, que houve uma denúncia, mas levou à iniciativa da autoridade. Portanto, isto relativamente à autoridade da concorrência. Relativamente às outras autoridades públicas, como estão sujeitas a um princípio de legalidade estrita, Eu também tenderia a dizer que uma autoridade, qualquer autoridade pública que tenha conhecimento de matérias da sua competência, por qualquer que seja a via, tem no mínimo que olhar com diligência, até pelos princípios do Código de Procedimento Administrativo de Boa Administração, tem que olhar para essa denúncia e verificar se realmente há ali algum indício suficientemente sério ou não, e depois fazer essa avaliação. Penso que também, de certa forma, já respondi à questão do dumping feito junto da produção. É essencialmente um problema negocial, a imposição de preços e de condições exorbitantes relativamente a esses produtores, ou através das tais questões, da questão das notas de débito no final do ano, a imposição unilateral, portanto, é mais uma vez uma questão prevista, penso eu, no artigo 7º do Decreto-Lei sobre as PIRC. Quanto ao custo de produção, não parece seja, o Sr. Deputado Carlos Matias, não parece seja uma competência da autoridade, porque, no fundo, isto exigiria fazer um estudo que não tem diretamente a ver com a concorrência e, portanto, exigiria consumir recursos. Nós, neste momento, não temos em curso nenhum estudo nesta matéria. E penso que esse estudo é um estudo que pode ser feito no âmbito, por exemplo, das estatísticas, de quem tem acesso direto às estatísticas, identificar esse, no fundo, um custo médio de produção. Até porque esse custo médio de produção depois será diferente consoante as regiões, presumo, não é? Porque, manifestamente, se os preços nos Açores e no continente são diferentes, é porque também têm custos de produção diferentes, e dentro das várias regiões do continente também há certamente diferenças em termos de custos médios de produção. O abuso interpares, penso também já ter respondido com a questão do abuso de dependência económica. Quanto ao deputado António Ventura, eu não represento a autoridade na Parca, conheço a informação que está disponível no site, de facto aquilo que eu vejo é que não há atas muito recentes, mas isso naturalmente é uma questão que nos transcende, porque não é da nossa competência. Nós somos ativos participantes quando somos chamados a intervir, mas não nos compete a nós naturalmente desencadear essa iniciativa. Sendo certo que a própria criação da Parca, como eu disse, é uma resposta a uma das recomendações que a autoridade fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Penso que damos por encerrado esta audição, agradecendo a presença do Sr. Professor Dr. Miguel Moura e Silva, da Dra. Teresa Duarte. Também considero, e acho que todos consideramos, e não estou a pecar, nem por defeito nem por excesso, que foi muito útil e desejável esta audição. O grupo de trabalho irá produzir um relatório, que será enviado também à autoridade da concorrência para ter conhecimento. Não sei se vai ser preciso novamente ou não ouvir, mas a verdade é que a autoridade é um parceiro fundamental para a legislação que nós possamos produzir aqui na Assembleia. E como parceiro fundamental, bom, nós devemos ir consultando sempre que tivermos as nossas dúvidas e em concreto neste grupo. A porta não se fecha, a porta fica entreaberta, digamos assim, para e, efetivamente a nossa consulta. Muito obrigado, um bom dia e um bom regresso.
Muito obrigado.